Muito bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentando a você que acompanha a transmissão da Câmara Municipal pela Rádio Manchester, pela TV Câmara, cumprimentar a todos os vereadores. Solicito à vereadora Cleide que faça a verificação do quórum para que a gente possa abrir essa sessão.
Vereador Alex Martins, vereador André Rezende, vereador Cabo Fred Cacheta, Delcimar Fortunato, Domingos de Paula, doutora Trícia Barreto, Edmilson Mercado Serve Bem, Frederico Godoy, Hélio Araújo, Jackson Charles, José Fernandes, Lisier José Borges, Policial Federal Suender, Professor Marcos, Celiane da SOS e o Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Havendo sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao vereador Cabo Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Muito obrigado, presidente, em exercício, Domingos. Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Mateus 22, versículo 34 a 40.
Passo a palavra à vereadora Andréa Rezende para a leitura de projetos e da ata da sessão anterior.
Aos 17 dias do mês de agosto de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lares, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos presentes. Constatado o fórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. Senhor presidente em exercício solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovado. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária número 179 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre o dever dos condomínios residenciais, comerciais ou mistos estabelecidos na cidade de Anápolis notificarem a ocorrência ou indício de episódio de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos ou animais da outras providências. Usaram a palavra Lisier José Borges, Ederson Lopes, Alex Martins e Hamilton Espíndola. Grande expediente. Usaram a palavra João da Luz, professor Marcos e Jean Carlos. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado um quórum suficiente. Houve votação de projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 154 de 2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, institui e inclui o calendário oficial de Anápolis, o dia da advocacia jovem a ser comemorado anualmente no dia 26 de novembro, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 70 de 2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, institui a Semana Municipal de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa e da Outras Providências, retirado de pauta por ausência do autor no plenário. Projeto de lei ordinária número 105 de 2021, de autoria do vereador professor Marcos, dispõe sobre a criação da Semana Municipal da Saúde na Escola, aprovado por unanimidade dos presentes. Foram apresentadas e votadas emendas ao projeto original. Houve votação de moções de aplausos, indicações de requerimentos, comunicações. Não houve escritos para o uso da palavra. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 18 de agosto, em horário regimental. Projetos. Projeto de decreto legislativo número 180 de 2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, dispõe sobre a concessão de título de cidadão anapolino ao senhor tenente-coronel aviador Luiz Fernando Rezende Ferraz. Projeto de lei ordinária número 71 de 2021, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a criação de unidade especializada em ensino à distância e da outras providências. Sem mais projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. A você que está acompanhando a sessão aí, está vendo aqui, nós queremos cumprimentar e agradecer a presença do presidente da Saneago, Ricardo Sonovinks, e dizer que o pequeno expediente, ele será usado para os vereadores que estão fazendo, já estava fazendo a pergunta e vai continuar fazendo a pergunta, e depois para que o presidente da Saneago possa fazer a resposta. Eu quero conceder 30 segundos ao vereador Dr. José Fernandes para poder fazer a pergunta dele e dizer aos novos pares para poder respeitar o tempo de até um minuto para que todos possam fazer a pergunta e dar tempo para o presidente responder. Com a palavra, José Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu vou ler as 5 perguntas que eu já direcionei aos gestores da Saneago, aqui presente, representando na figura do diretor-presidente, o Dr. Ricardo. 1. A diretoria anterior da Saneago era acessível à população e sempre disponíveis a esclarecimentos na imprensa. Há hoje um departamento de comunicação que facilite a comunicação e o acesso da população às demandas que surgem? 2. Há um valor absurdo de caro na taxa de esgoto. Existe alguma ação para diminuir ou até isentar o valor dessa taxa de esgoto nos locais das famílias vulneráveis? 3. Quando vai concluir a instalação da rede de esgoto no residencial Flamboyant? Há 2 anos iniciaram a obra e só fizeram 50% do bairro. 4. Há anos corre esgoto a céu aberto em algumas localidades da cidade. Cito 2. Na rua próxima ao Hospital de Urgências e na Avenida Brasil, próximo ao semáforo que dá acesso ao GOI. 5. E última. Próxima à estação de tratamento, o córrego das Antas está com espuma e com mau cheiro. Está tendo alguma ação da companhia para mitigar esse problema ambiental? Obrigado pela consideração.
Obrigado, vereador. Doutor Zé Fernando, na sequência, convido o próximo a fazer pergunta, o vereador Fred Godoy.
Bom dia, presidente em exercício. Bom dia, presidente da Saneago, Ricardo, ao gerente regional Davi. Presidente, essa seria só 2 perguntas. Como estão hoje os níveis lá de água do DAIA? Sabemos que foi prometida a ligação de 20 postos artesianos lá no DAIA e não fizeram a ligação de nenhum desses postos. Também lá existia um programa Pro Água DAIA, que seriam plantadas mudas nas nascentes lá do Ribeirão Caldas, também não foi feito. E também a segunda pergunta, com a expansão do DAIA, de novas empresas, teremos água para essas novas empresas? Sabemos que aquela área lá de expansão caberá mais de 100 empresas, então eu gostaria de que o senhor respondesse se teremos água para essas empresas. Sabemos que a Codego hoje faz a captação de 300 litros por segundo de água, 150 litros por segundo fica para as empresas do DAI, e esses outros 150 litros eram destinados aos 46 bairros que a Codego abastecia através da Saneago. Então, seriam só essas 2 perguntas. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Godoy. Na sequência, o vereador Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar o presidente Ricardo, mas eu acho que a minha pergunta é mais direcionada ao gerente Davi, que está aqui na nossa cidade. É a respeito de um problema recorrente que nós temos aqui na nossa cidade, né? E eu falo isso porque eu tenho passado por esse problema. Os números que trouxeram aqui hoje, realmente são números muito bons e que irão aumentar a vazão de água da nossa cidade. Porém, a minha pergunta é o seguinte: essa água, ela será potável? Por que da minha pergunta? Recentemente, eu fui convidado a uma emissora de rádio e eles me deram até uma vasilha com uma água totalmente imprópria para o consumo. E eu pude ver que realmente vários bairros na cidade de Anápolis estão passando por esse problema. Uma água totalmente imprópria para qualquer tipo de consumo. Então, busquei informações, me disseram que era uma manutenção na rede. Mas esse problema está sendo recorrente. Então, essa manutenção já aconteceu, não aconteceu, está acontecendo, está tendo alguma ação para que esse problema seja resolvido. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Agradecendo ao vereador Domingos Paulo, vice-presidente, que abriu a sessão enquanto estava fazendo atendimento. Na sequência, convido o próximo orador a fazer uso da palavra, vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos pares. Vocês que nos assistem aí pela TV Câmara, Rádio Manchester. Cumprimentar aqui o presidente da Saneago, na pessoa do senhor Ricardo. E, senhor Ricardo, presidente... vereador Zé Fernandes, ele colocou muito bem, né, os questionamentos, né, as cobranças, né, da população. E dias atrás, eu usei essa tribuna desta casa para fazer algumas cobranças. Né, e a gente, como os outros pares, a gente anda a cidade afora aí todos os dias visitando a população. E tem três pontos na cidade que está muito crítico em questão de esgoto correndo, né, a céu aberto. Né? E eu questionei o senhor Davi, né, por várias vezes aqui na cidade. Eu levei ele nos três pontos, aqui no centro mesmo tem a erosão, onde o esgoto está correndo a céu aberto, e ali também no Jardim Arco Verde, na Avenida Ferroviária. E o seu Davi só me respondeu, né, meus questionamentos depois que eu subi a tribuna, usei a tribuna e questionei, né, o diretor aqui da Ceneago. E ele fez uma intervenção ali no centro, mas não resolveu. E a população lá está me cobrando isso diariamente. E o esgoto está correndo céu aberto e já está pegando a parte da avenida. Né, vai ter que intervir ali, vai ter que colocar ali, né, interditar a rua, na verdade.
Conclua,
e o
senhor
Davi, não conseguiu me responder e resolver os problemas. Ali no centro, que está no centro da cidade, não conseguiu resolver o problema lá no Jardim Arco Verde, e lá no Anápolis City também, o esgoto está correndo a céu aberto. Aí eu queria saber como que vai ficar, se vai resolver, como que está o planejamento nesse sentido. Era isso a minha pergunta. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, Edmilson do Supermercado Serve Bem.
Bom dia, presidente. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos, vereadores e vereadoras. Presidente, eu gostaria de saber, ali na Jaiara, Marechal Gouveia, Rua Goiânia, Jaiara, que é um bairro nobre, um bairro antigo da nossa cidade, ali não tem esgoto. Eu gostaria de saber o que vocês vão tomar providência rápido. Quais as medidas que vocês vão tomar lá para nós? E muita gente me procura para reclamar a respeito do esgoto. Tem gente que pagava R$100 de água, depois que fez o esgoto na nossa cidade, aumentou para R$400, R$450. Eu mesmo estou passando por isso no meu mercado. Eu pagava R$120, hoje eu pago R$450, R$500. Eu gostaria de saber a respeito.
Obrigado, vereador Edmilson. O presidente Ricardo pediu para iniciar as respostas, eu peço só um pouquinho de paciência, presidente. Falta apenas três oradores e aí a gente já passa a palavra ao senhor. Na sequência, Hélio Araújo.
Cumprimentar o presidente, Leandro, a todos os vereadores, cumprimentar o presidente da Saneago, Ricardo, pelo belíssimo trabalho que vem fazendo à frente dessa instituição. Desafio, que é cuidar de 246 municípios do estado, não é fácil. Cumprimentar o Davi, que cuida aqui da nossa querida cidade, a Saneago, aqui de Anápolis, a toda a sua equipe, Davi. Parabéns pelo trabalho que tem feito, pelo desafio. A gente sabe que essa questão de urbanismo, a cidade tem crescido e conhecido junto com ela os problemas, saneamento, esgoto, enfim. Isso aí a gente sabe a dificuldade. Minha pergunta, presidente, é a previsão da chegada da água no bairro Promissão, no Monte Sinai, no Santos Dumont, na região ali da base aérea. Os moradores estão perguntando, até me mandaram mensagem perguntando quando vai chegar essa água tratada ali. A outra pergunta é a questão dos bairros que começaram a fazer o esgoto e não concluiu ainda. Pista, que já tem já bairros que já começaram, mas não começou, não teve o término. Exemplo, bairros de Lourdes, Tropical, Ander, Frost, Primavera, Morada Nova, Legião Leste. A última pergunta que eu tenho, presidente, faço falta aqui da Codego. A Codego devia estar presente aqui hoje, participando junto com nós. Para alguns problemas eu quero até colocar aqui e saber qual que será o posicionamento da Saneago junto da Codego na questão do DAIA. Quais serão os investimentos, se há esses investimentos junto com a Codego. A gente vista que tem muitos empresários ali que naquela questão da falta hídrica passaram necessidades de falta de água na sua produção de medicamentos, insumos para a produção, e a gente sabe que a água é essencial para essas empresas.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, vereador Policial Federal Swender.
Bom dia, presidente. Bom dia à casa. Bom dia a todos anapolinos. Bom dia ao pessoal da Saneago, né? Doutor Ricardo, Davi. A pergunta é a seguinte. Aqui se falou investimentos, vários investimentos, né? Gastos. Em cima desses gastos, pensam em aumentar a tarifa? Porque a sociedade, uma coisa que a sociedade não aguenta mais é aumento de tarifa, né? Então, todas as vezes que vai investir, repassa esses valores para a sociedade. Então, existe essa possibilidade. A Saniago vem com essa ideia de aumentar a tarifa também, né? Uma coisa que a sociedade já não aceita mais. Então, é só essa pergunta, se tem essa probabilidade de aumento de tarifa dentro, por causa desses investimentos.
Obrigado, vereador Policial Federal Suender. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Cumprimento todos, vereadores, colegas e o presidente da Saniago, Ricardo, aqui presente, Davi, todos os membros da Saniago. Objetivamente, algumas questões já foram antecipadas, mas eu reforço sobre a questão da coloração da água e turvez da água, né, especialmente na região norte da cidade, Alexandrina, Maracanã, Bom Sucesso, Santa Isabel, que realmente tem sido alvo de constantes cobranças. Nós reconhecemos o avanço em investimentos e esperamos que venham cada vez mais, mas sobretudo, presidente Ricardo, eu gostaria que desse a prioridade e olhasse as perspectivas de implantação do esgoto na região oeste da cidade, lindeira a APA do João Leite, as nascentes do Ribeirão João Leite, ou seja, os lençóis estão sendo contaminados, porque os bairros mais antigos da cidade, Preostac, Bom Sucesso, São Lourenço, São Jorge, Itamaraty, nós não temos esgoto e nem aonde furar mais fossa. E fica esse apelo, porque são muitos anos nessa tentativa. Concluindo, presidente, nós criamos uma agência reguladora municipal e seria, né, de bom alvitre que todas as obras da Saniago fossem antecipadas para esse órgão regulador manter, né, o entrosamento, a fiscalização e o acompanhamento. E também existe uma previsão de repasse de taxa para esse órgão e solicitamos, né, que seja de fato observado. E se não está, observar, porque ele também depende, né, para a sua estrutura dessa arrecadação. Então, são esses questionamentos, nós vimos que está havendo investimentos, mas eu peço especialmente para a região oeste, aí, que já clama por muitos anos a implantação do esgoto. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Penúltimo orador, vereador Alex Martins.
Bom dia a todos. Obrigado, presidente. Apenas duas observações. Presidente Ricardo, quanto ao tratamento do esgoto, nós estamos falando que estamos diante de um contrato aí que aumenta mais 4%, chegaremos a 85% e reforça a pergunta do Ederson Lopes. Em que momento que estaremos próximos aí de 90%, 95%? E quanto ao abastecimento, ficou muito claro na apresentação dos slides que nós tivemos uma crise hídrica aí em 2015, hoje já empatada, hoje consegue atender a demanda, e parece que teríamos um alerta aí, depois do barramento, é claro, na década de 60, em 2060, 2065. Antes disso, a minha pergunta é, nós não teremos problemas de crise enquanto abastecimento? Devolvo a palavra, obrigado, presidente.
Obrigado, vereador professor Alex Martins. Na sequência, o último orador, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, novamente, senhor presidente. Dois questionamentos rápidos aqui. Na realidade, três. Um dando um complemento ao que foi questionado ao vereador Ederson. Nós temos aqui uma área da cidade, o bairro Leblon, por exemplo, que está na bacia do Ribeirão Extrema, não está na bacia exatamente aí do Córrego das Antas. Existe a previsão de uma elevatória que não está contemplada dentro do contrato de programa. Então nós queremos saber se realmente vai prevalecer o que foi dito aí, eu não diria em off, né, mas fora do contrato de programa. A outra questão também foi questionada aqui pelo vereador Jean, as AVTOs. As AVTOs, daí com o contrato de programa também, e justamente pela questão da gente, foi dada ao município a coparticipação aí nos trabalhos da Saniago. E a AVTO agora é a autonomia do município. Como que vocês estão vendo isso aí? Está tudo sob controle, a gente imagina que está pelos gráficos que foram apresentados. E finalizando aí também, saber como é que andam as perdas, né, da água tratada no município de Anápolis.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Agora sim, com a palavra, presidente Ricardo Soavinsky, para responder aí os questionamentos dos nobres pares.
Bem, obrigado, pelas perguntas, isso é muito importante. Eu, antes mesmo de entrar nas perguntas, eu não vou me estender, mas eu queria, deixa eu ver onde eu matei aqui, eu queria só dar uma repassada ali, depois que o Davi e o Giovanni falaram. É o seguinte, não sei se vocês notaram, os senhores notaram bem, e da forma que foi previsto lá no contrato, que dialogamos aqui, inclusive, a estratégia de resolver as questões de Anápolis, que exigia ações de curtíssimo prazo para sair dessa crise, que nem aqui o vereador Alex perguntou no final, né? E lógico que não ia fazer só isso e depois entrar nas outras fases. Não, foram várias frentes de trabalho na Saneago, nas distintas diretorias, tanto lá na sede como aqui em Anápolis, tratando daquilo, aquele conjunto que é de curtíssimo prazo, para sair de uma crise de abastecimento imediata. Né? E paralelo a isso, as ações que vão resolver definitivamente. Isso tem que ser assim. O ideal era não ter crise. Não pode ter crise. Essas questões de abastecimento, elas têm que ser feitas, porque é muita infraestrutura. E muito trabalho lá nas bacias também. Em qualquer lugar do país ou do mundo. O que a gente diz é o seguinte, a gente tem que contar com uma infraestrutura verde, vou tentar falar dessa maneira para ficar bem ilustrativo, e uma infraestrutura construída, que é na cidade. Né? Começa lá na beira dos mananciais. Mas a infraestrutura verde, ela tem que ser muito bem mantida, porque senão perde vazão. Os rios perdem vazão. Nessa época de estiagem, muito mais. Tá? Então tem que ser muito bem cuidada. E não só cuidada, mas o uso da água também tem que ter uma boa gestão. Porque senão uns usam mais do que outros. E tem, não é usado só para o abastecimento das cidades. Tem os usuários locais. Né? E tudo isso tem que ser outorgado, tem que ter gestão. Porque senão usam fora do necessário e prejudica todo mundo. Então tudo isso foi feito, está sendo muito bem trabalhado para ter a disponibilidade lá no ambiente. Né? E depois, lógico, que tem que fazer as correções da parte construída e muita gestão nisso. E toda essa estratégia ela tem que ser pensada pelo menos uma década na frente. As construções sempre muito antes de acontecer qualquer crise. E isso que o contrato de programa, nós desenhamos ele de uma maneira dentro da realidade daqui. Ou seja, o ideal era só estar pensando lá para frente, as obras e tal, e as melhorias do dia a dia operacional. Não, nós tivemos que fazer coisas que a gente estava atrasado. Né? O município estava atrasado. E aí eu não vou ficar levantando de novo culpa, a gente já debateu muito aqui. Então, assim, as ações de curto prazo, posso dizer para vocês que estão feitas. Eu vou tentar seguir aqui as perguntas, mas teve uma pergunta aqui também, acho que foi a penúltima. Foi do senhor, do vereador Alex. Se lá na frente a gente não vai ter problema de novo. Olha, eu creio que não, entende? Se tudo isso for feito dentro do tempo e da maneira que está prevista. Por quê? Nesse momento nós tivemos que aumentar a captação. Os mananciais estão melhores do que antes, tem mais gestão lá. Lógico que tem que aumentar ainda os investimentos em proteção dali do Piancó e do Daia, lá também do Caldas. Não é nosso sistema, mas o que a gente puder colaborar, a gente tem uma boa parceria com a Codego. Né? Tem que melhorar a distribuição, tem que tirar perdas na distribuição, tem que ter uma campanha de quantização, que às vezes a gente pensa, na época da estiagem, então tem menos água, o povo gasta menos. Não, em toda a cidade, na época da estiagem, se gasta mais água na cidade também. Se gasta no campo, se gasta na cidade. Então, na época que tem menos água disponível, a população gasta mais. Então, nós temos muitas campanhas, vocês devem estar vendo aí pelas rádios, por todos os meios de comunicação. Então, é um trabalho integrado. Você tem que, o que eu quero dizer assim, tem que sempre pensar antes. Então, isso está sendo feito. Lá vai ter, nesse momento, um aumento de produção, vai continuar essa tarefa de aumentar a produção em mais 500 litros, né? Já de imediato com o Capivari, é a primeira obra que vem na sequência agora, E paralelo a isso, a construção da barragem no Piancó, que ele vai estabilizar o sistema. Entendeu? Tem que ter isso. Para na época de crise você ter água estocada. Entendeu? Essa é a estratégia, foi muito bem desenhada e consta do contrato de programa aqui com o município. Nós estamos seguindo passo a passo ali. De imediato, daí eu vou responder, não vou bem na sequência aqui, a questão dos poços, que foi a penúltima pergunta. Só antes disso ainda. E tudo isso, só um detalhe, gente. A gente não contava no meio de tudo isso, uma pandemia, ninguém contava em suas vidas, né? Nós não paramos nenhum minuto, não paramos nenhuma obra, não paramos de contratar, mesmo em alguns momentos com 400 dos nossos colaboradores fora do trabalho, né? Como aconteceu em todas as áreas, né? Não tivemos, já respondendo, aumento de tarifa. Quem define a tarifa não somos nós, são as agências reguladoras. Então nós não tivemos nem 2020, nem 2021, revisão de tarifa. Paramos de fazer corte por não pagamento até janeiro deste ano. E mesmo, eu não consigo entender. E mesmo voltando os cortes em janeiro, voltou para parte da população, a população vulnerável, mais vulnerável, não teve cortes. Tudo isso negociado entre nós e as agências reguladoras, logicamente, né? Então, e mais uma coisa que afetava muito o nosso abastecimento aqui. Não era só o problema lá da água, era o problema da energia também. Nós somos totalmente dependentes da energia. Todos os nossos sistemas são movidos à energia elétrica, né? Então, os problemas que a gente tinha recorrente aqui, quando cai a energia, a hora que ela volta, voltou a luz. Mas a água desabasteceu todo o sistema. Até isso voltar com a população usando, é muito difícil, gente. Não é fácil. E os problemas foram recorrentes. Nós tivemos uma atuação muito forte junto a Enio, o governador, o prefeito, creio que vários de vocês também. E o ano passado teve um problema mais grave ainda. Num ano foi o incêndio que teve na subestação. O ano passado foi outro incêndio na rede de distribuição. E assim foi, a gente sofrendo. Fora os problemas pontuais na cidade. Então eles contrataram, eles estão fazendo uma nova subestação, que fica pronta agora no final do mês. Eu tenho falado, eu não vou dizer diariamente, mas uma vez por semana, pelo menos, com o presidente e a diretoria da Enio. Então eles estão terminando essa subestação e até que termine, eles fizeram uma série de melhorias nos sistemas deles e colocaram um conjunto de geradores bem grandes, portáteis, que nós pedimos para não ter mais problema. Esse ano faz 3 meses, né, Davi? Que a gente não tem tido mais ou menos 3 meses que a gente não tem tido mais problema aí na questão de energia, né? Então, assim, era uma somatória de problemas que, em parte, já foram bastante bem resolvidos, pelo menos aqueles de curtíssimo prazo. Mas vamos lá, seguindo a ordem aqui das perguntas do nosso primeiro vereador aqui que falou, cadê minha colinha aqui? Vereador José Fernandes. Bem, a primeira pergunta. A diretoria anterior era acessível à população, questão de comunicação. Nós ampliamos fortemente nosso atendimento. Nós atendemos por todas as redes, por todas as mídias sociais. A gente atende, antes era só um canal de comunicação, que era o 0800. Hoje a gente atende por WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, qualquer reclamação, qualquer contato é respondido, viu, vereador? Em tempo real. E qualquer problema também, a gente divulga imediatamente, até porque não é só porque é uma postura da empresa, porque é uma determinação das agências reguladoras. Então, tem algum problema, a gente tem que divulgar para a população estar ciente, estar sabendo com antecedência ou logo o que acontece. Isso é... E nada fica sem resposta, tá? Então, assim, chegou lá na central nossa, ou às vezes diretamente aos gestores aí locais. O valor, como eu disse, nós não tivemos reajuste na tarifa, nem em 2020, nem em 2021. As agências estão, inclusive, tratando de uma nova metodologia, então não teve aumento. O que a população às vezes sente é quando chega o serviço do esgoto, ele dobra. Está previsto lá na regulação. Não somos nós que definimos nossa tarifa, são os reguladores. Então ele dobra o valor, sim. Então aquilo impacta, né? Principalmente para os mais vulneráveis, Mas aí eu vou falar uma questão aqui. Na nossa tabela, lá no nosso conjunto de tarifas, que é o, repito, a agência reguladora que determina, nós temos lá a tarifa social. Essa tarifa social é justamente para os mais vulneráveis. Ela reduz em 50% o valor da tarifa. Então, por exemplo, se alguém paga, alguma família paga 50, 100 reais, mesmo com esgoto, ela reduz na metade. Aí tem um conjunto de critérios para poder ser beneficiado com essa tarifa, mas ela existe na nossa regra tarifária. É questão das pessoas poder divulgar, a gente pode divulgar mais isso, tá? A gente já tratou isso com o município também, para que as famílias que se enquadrarem naqueles critérios, elas podem solicitar sim e vão ser beneficiadas com 50% de redução na sua tarifa. Tá? Quando vai concluir a instalação da rede de esgoto? Essas perguntas aqui mais locais, aqui de bairros, eu vou deixar para vir responder na sequência ali, que também eu não consigo guardar de todos os municípios todos os detalhes. Tá? A questão do córrego, antes também foi repetida a pergunta aqui, o que está acontecendo. Eu já sei que é questão de água pluvial, de esgoto em água pluvial, em rede de água de drenagem, mas depois o Davi responde precisamente essa questão. As perguntas do vereador Ederson Lopes, disponibilidade da água versus a VTOs. Tudo que a gente quer enquanto empresa, tudo bem que a empresa é do governo, que o governo é o dono, mas é empresa, assim tem que ser tratado. Tudo que a gente faz, o dinheiro vem da tarifa, não tem outro dinheiro. O outro recurso que a gente tem, não tem mais dinheiro a fundo perdido do governo federal, nem de governo de estado, nem de nada. 100% do nosso dinheiro hoje vem da tarifa. Ou seja, ou a gente atua como uma empresa, eu sempre falo isso, tá? Lógico, com todas as políticas sociais, como essa que eu acabei de falar, de tarifa social, mas a gente tem que prezar pelo aquilo que a gente consegue o nosso recurso para poder investir e ter uma boa gestão. Tá? Então, quando se fala das AVTOs, isso para nós é muito importante. Nós não estamos fazendo nenhum favor, mas tem que ter a disponibilidade. Então, toda essa disponibilidade que a gente apresentou no gráfico hídrica, né, não é só para solucionar o problema do que tinha da demanda já ali, que onde estava ligado, né, ligado à água, como a gente fala, e tinha que atender, mas da nova demanda, ou seja, daquilo que é demanda reprimida. Então, é assim, uma obrigação nossa, e por outro lado, do ponto de vista comercial, é mais recurso para a Saneago. A nossa receita depende disso. Então, a Saneago tem todo o interesse de resolver isso, entendeu? Por vários motivos. Principalmente por fazer aquele serviço que é a obrigação dela fazer, né? Segundo, porque amplia a receita da companhia, do ponto de vista comercial, e, lógico, ela vai ter mais condições e fechar suas contas, seu plano de negócio, para fazer os investimentos que tem que fazer. Os dinheiros que a gente pega no governo federal são financiamentos. E financiamento você tem que pagar, não é dinheiro dado. Então, as AVTOs já estão sendo resolvidas uma a uma, já teve... Agora era só para dar estabilidade, mas com essa estabilidade já deu para atender uma porção. E aí, veio uma pergunta mais na frente, já vou responder aqui, que faz parte do mesmo bloco, do mesmo assunto. Essa questão do município que está... Na verdade, a gente criou um comitê, foi aprovada uma lei aqui também, que leva para o município a decisão. Para nós é muito bom isso, porque as AVTOs, ela tem que seguir a expansão da água, como de outros serviços, ela tem que expandir de acordo com o planejamento do município. Então, não é como o normal é em alguns estados, em algumas cidades, de primeiro a quem oferece o serviço se manifesta e depois o município se manifesta. Não, tem que ser inverso. O município, ele tem que olhar todo o conjunto, definir primeiro se aquele novo loteamento, aquele novo condomínio, aquela área de expansão está dentro do planejamento do município, se todas as áreas podem atender, para depois dizer sim. Então, nós entendemos como ótima essa solução, entendeu? A gente atua conjuntamente e não separadamente. Aí você tem coisa positiva para a luz, não tem para a água. Está previsto de fazer expansão, asfalto, galerias pluviais e tal? Então tem que seguir de acordo com o planejamento de expansão do município. Então não, a gente não vê problema nisso. Lógico que nós temos que correr aí e disponibilizar mais água. Né? Só para ter uma ideia, agora chegou um dado aqui, o dado de hoje aqui. Hoje nós estamos bombeando, junto mandando para a estação de tratamento, 1.050 litros. Tá? O ano passado, nessa mesma época, era 830. Você vê a diferença, né? Então isso dá regularidade, além das outras melhorias todas, e segurança hídrica e já a possibilidade de avançar um pouco nas novas expansões, ou seja, nas AVTOs. Tá? Vereador Fred Godoy, 20 poços, não foi feita ligação nenhuma. Nós não perfuramos 20, não. Nós perfuramos 59. Foi um investimento muito forte e nem todos são produtivos. Desses 59, nós escolhemos 20 melhores. No contrato de programa, diz que a gente tem que disponibilizar em torno de 80 a 100 litros de água com eles. Não diz quantos, até porque né, o que interessa no contrato é o resultado. Né? E eles estão interligados, sim, os 20. Alguns faltam só entrar em produção. E eles vão entrar, vereador, à medida do necessário. Enquanto o sistema tiver... Oi? Ah, lá no DAIA. Ah, tá. Não, dos nossos aqui, do nosso contrato, eles estão em produção, tá? Já tem 80 litros por segundo sendo produzidos, mas, lógico que a gente liga na hora necessária, tá? Então, é assim, eu falei do incremento lá nos rios, falei da interligação, até esqueci de falar antes ainda do sistema de poços que a gente montou, que ainda deu mais já está dando em torno de 80 litros, tá? Então a gente aumentou bem a produção. Do DAIA eu falo, do DAIA, tem a produção de água lá, nós não temos gestão no DAIA. Nós temos uma parceria com o DAIA, logicamente, com a Codego, e temos um contrato também de fornecimento, que o DAIA fornece para nós aquilo que seria o excedente. Mas como eu disse antes, há 2 anos atrás, começou a dar problema no manancial, né? E por isso que nós fizemos a interligação. Então, a Codego está correndo atrás também lá para melhorar o trabalho no rio, melhorar a produção de água, como a Saneago está trabalhando aqui na cidade. E nós temos, em parceria, tudo que for necessário, a gente tem feito lá, até porque a nossa expertise é essa. Tá? Vereador Fred Cacheta, essa água é potável? Bem, vou passar para o Davi um pouco. A água da nova estação de tratamento, tem perguntado quase diariamente para o Davi, né? Todo sistema novo, às vezes leva um tempo para se adequar, mas a água está saindo da nova, lá da estação compacta, com a qualidade excelente. Algum problema pode ter acontecido em algum bairro, às vezes é limpeza de rede, às vezes é um problema de manutenção, ela pode sair, mas em princípio nós temos os exames laboratoriais ali constantes, seguindo todas as normas do Ministério da Saúde, e parte desses vão para o laboratório central nosso, que é feito uma checagem muito maior, não só de potabilidade aqui em relação a coliformes, a vários indicadores, mas tem outros lá que também são feitos sobre agrotóxicos, uma série de outros parâmetros. Então isso é regra, é auditado e em princípio tá, a não ser que questões pontuais podem acontecer. Mas depois o Davi pode falar pontualmente de algum problema que tenha havido. Vereador Delcimar, 3 locais da cidade, esgoto a céu aberto. Eu vou pedir para o Davi explicar pontualmente. E, vereador, se quiser, na saída daqui, se tiver tempo, a gente pode até passar lá, entendeu? Não tem problema para mim, não. Mas o Davi já me explicou, entende? A gente vê as notícias, eu ligo para os gestores em cada lugar, cada ponto do estado. Mas a gente sabe que tem problemas na cidade, como esse que ele me explicou, que é rede de drenagem e esgoto. Aí é um trabalho que a gente tem que fazer junto com o município, muito forte. Não é só aqui, não é só no estado. Isso, infelizmente, acontece em muitos lugares no país e tem que ir corrigindo um a um. Tá? Edmilson, custo da água. Eu já respondi antes de tarifa. Tá? Não teve aumento. Né? É que quando começa a cobrar o esgoto, e como ampliou o esgoto aqui fortemente, foi 14% de aumento, aumento não de valor, aumento de serviço, de atendimento, né? A gente estava em 67, como eu disse, foi para quase 81, 80,8, Então, muita gente, muitas famílias receberam o benefício e, lógico, que vem na conta, né? E aí dá aquele impacto, tá? Mas aqueles que se enquadrarem na tarifa social podem requerer, que aí cai na metade, tá? Vereador Hélio Araújo, água nos bairros próximas... Esse aí eu vou deixar para o... E da Codega eu já falei da parceria também que tem, acho que já está respondido com a pergunta do outro vereador. Vereador Policial Federal Swender, aumento da tarifa, ninguém aguenta mais. Eu já cadê? Ele estava aqui, já respondi também, né? Jean Carlos, região norte-oeste, eu vou deixar pro Davi, do Jean Carlos. Do Alex Martins, eu já também respondi quando eu comecei. Do Lizer, o bairro Leblon, vou deixar pro Davi. Mas as AVTOs, a questão da autonomia, parte da resposta eu já fiz, tá, acho que já está ok, né, da relação com o município e nas AVTOs. Tá? Davi, agora fica contigo só os pontuais aí, rapidinho, por favor. Tá, mas eu já vou, não sei se a palavra vai voltar a mim, está aqui o presidente novamente, mas eu queria, mais uma vez, agradecer muito a oportunidade, sempre que necessário, podem chamar, a gente vai vir aqui de maneira... transparente, sincera, se tem problema tem, a gente vai lá para resolver, mas digo a vocês, com pandemia, sem reajuste, com inadimplência que foi lá para cima, imagina, você cancela o corte de água, com pandemia, o povo se assusta, no primeiro mês a nossa inadimplência chegou a 30%, a gente paga nossas contas, só tem essa fonte de receita, mas nós não paramos nada, não paramos uma obra, pelo contrário, continuamos contratando, pessoal na rua, teve certos momentos aqui que estava boa parte da equipe em casa, afastado, por causa de ter sido infectado, né? Enfim, ter pego o coronavírus. A gente trouxe equipes de fora, agora, nesses últimos meses, a gente estava com 5 frentes de trabalho, né? Boa parte era pessoal de outros municípios, outras regiões que a gente trouxe para cá, para dar conta da nossa tarefa. Então está aí a entrega. Mais uma vez convido-os para ver lá. Ficou bem bacana a ETA compacta. Às vezes a gente fala assim, né? Mas quando vai visitar parece que é compacto, um negócio pequenininho. Não é tão pequeno não. Mas é até bem ilustrativo para ver como é o tratamento de água naquela ETA ali. Até mais fácil de ver. Então estão todos convidados lá para ver. Não só isso, como qualquer outra obra. Foram muitos quilômetros de novas adutoras pela cidade, interligando poços, fazendo as interligações aí com Daia, vários reservatórios de grande porte construídos, mas não para aí, como eu digo, a coisa continua, isso foi só a parte de curtíssimo prazo e outras continuam. Então, fica aqui meu muito obrigado aí pela atenção e pela confiança dos senhores.
Presidente, eu abri mão da minha fala, mas se for possível, você me dá uns 3 minutinhos para mim só fazer uma solicitação para o...
1 minuto, a Vossa Excelência.
Já agradeço. Ricardo, em primeiro lugar... cumprimentar o senhor, agradecer pela presença aqui na Câmara Municipal, dizer que desde o primeiro dia em que eu estive no seu gabinete, quando o senhor entrou na Saneago, eu fiquei muito tranquilo por poder ter o prazer de conhecê-lo e saber do seu potencial e do seu conhecimento na área de saneamento básico, dada a sua história, inclusive, de onde o senhor veio. Nós estamos passando realmente por um processo de investimento em Anápolis, e, na verdade, nós temos sim que ter um pouquinho de paciência, porque as coisas mudaram, estão acontecendo em Anápolis. Eu queria, dentro dessa colocação minha, fazer uma sugestão e uma solicitação ao senhor. Periodicamente, não sei, presidente, se de 6 em 6 meses, ou ano em ano, o senhor encaminhar para a Câmara Municipal um relatório das ações que foram feitas e executadas naquele período, para que nós possamos passar para os vereadores e eles ficarem atentos àquilo que está acontecendo e àquilo que aconteceu nesse período. É muito importante, até para o vereador ver a evolução daquilo que está acontecendo dentro de um contrato de programa que nós autorizamos nessa Casa de Lei e que está em pleno vapor. Então, eu queria sugerir aqui, na condição de líder do Executivo nessa casa, que o senhor encaminhasse, periodicamente, preferencialmente, de 6 em 6 meses, um relatório das ações que foram executadas e da previsão dos próximos 6 meses daquilo que será executado. É muito importante, melhora a relação e os vereadores ficam a par de tudo aquilo que está acontecendo. Muito obrigado.
Ok. Bem, já obrigado. Já fica aqui a apresentação disponibilizada, que ali tem um resumo bem bom. Eu vou pedir aqui que a gente faça esse encaminhamento do relatório. Tá?
Obrigado, presidente Ricardo Suavinski. Peço que o diretor aqui da Regional Anápolis, Davi, também faça a conclusão por até 5 minutos.
Olá, bom dia. Então, retomando aqui as perguntas, só esclarecendo, eu estou como gerente de Distrito Anápolis, atendendo o Distrito de Anápolis. Existe também aqui a Unidade Regional Anápolis, que tem como gerente o gestor Daniel Moraes. Voltando às primeiras perguntas, eu vou por ordem cronológica, partindo do primeiro questionamento, foi através do José Fernandes, vereador José Fernandes, questionando sobre a acessibilidade do gestor à imprensa diretamente. Bom, no primeiro momento, há necessidade da imprensa contactar a gerência de relacionamento. Eu creio que estava disponível no slide, se puder voltar depois do slide, mas eu já vou passar os dados aqui. A gerente de relacionamento da imprensa, ela funciona de segunda a sexta-feira, também tem celulares aos finais de semana. Através do e-mail pode estar contactando imprensa@saneago.com.br e através dos telefones 3243-3175, 3243-3699, 3243-3504, 3243-3556 e o celular do plantão aos finais de semana, é o 6298-598-4936. Vou estar disponibilizando e difundindo melhor esses contatos aqui para a imprensa local. A partir do momento que há esse primeiro contato, logo em seguida é disponibilizado, entrevista e agendado junto com o gestor local da Saneago. Com relação ao esgoto a céu aberto ao lado do Hospital de Urgências e na Brasil. Bem, existem duas formas da Saneago atuar com relação ao esgotamento, manutenção no sistema de esgotamento sanitário. Primeiro momento é vistoria dos imóveis dos clientes. A gente acessa a área do imóvel do cliente, vê se a instalação hidráulica dele está perfeita, as condições de caixa de gordura, todas as exigências necessárias para a remoção de óleo. Como houve a pandemia, a partir de março do ano passado, nós reduzimos ao máximo esse acesso. Então, a gente não está tendo contato direto com o cliente desde então. Como essas vistorias reduziram, a gente partiu para intensificar as outras ações, que foi a contratação de mais um caminhão Jetway para realizar manutenção preventiva nas redes de esgoto. Porque como você diminui a vistoria, que é a prevenção, evitar que essa rede de esgoto seja obstruída por lançamento de óleo, até lixo, então a incidência de extravasamento aumentou nos últimos 2 anos. Com isso, a gente teve que intensificar com a contratação de mais um caminhão Jetway. Então, hoje, no parque aqui, até 2019, era apenas um caminhão de grande porte. Hoje, nós estamos com 3 e esse terceiro atuando preventivamente até que se possibilite a intensificação das atividades. A gente possa entrar dentro da casa do cliente e fazer essas vistorias preventivas para evitar que seja feito mau uso da rede pública de coleta de esgoto. Com relação à espuma e mau cheiro da ED, bem, foi questionada a última questão. Com relação à espuma, eu venho a afirmar que no período de frio, a gente tem uma unidade lá de lançamento de antiespumante, então é um produto químico biodegradável, que ele atua ao longo do manancial, ele é lançado na saída do tratamento, ele atua ao longo do manancial para evitar essa formação de espuma. É claro que ela se intensifica no período frio, porque o período frio propicia a formação de mais espuma, e a gente chega nesse período a quadruplicar a dosagem do produto químico lá na saída do tratamento. Lembrando que a eficiência da ET, ela atende à legislação brasileira, então nós temos uma remoção de DBO, que DBO é esse equivalente a dizer a carga orgânica, então já tem uma remoção acima de 80% atendendo à legislação. Bem, com relação o Fred Cacheta questionou água potável, turbidez elevada, água imprópria, dosagem. Sobre a água imprópria, né? Tenho a relevar que foram feitas melhorias a partir de março de 2021 na ETA Anápolis, em que foi detectado na saída do tratamento a necessidade de alcalinizar essa água, tornando a água mais estável ao tratamento para evitar oxidação nas tubulações que levam água para os imóveis da população. Outros pontos recorrentes que possam vir a ocorrer já agora nesse período recente são derivados de manutenções pontuais, em que o cliente que for afetado por uma água de elevada turbidez, ele pode solicitar o atendimento da Saneago para as 24 horas, enviamos uma equipe lá para fazer a descarga. Se realmente ele sofreu danos materiais, a caixa d'água que foi suja, ele pode requerer uma indenização através da ouvidoria da Saneago, entrar com o pedido de refaturamento dessa conta, dessa água, que passou fora dos padrões de qualidade. Não sei se o senhor gostaria de complementar.
Eu quero, por favor, ficou faltando uma pergunta com relação à conclusão da obra dos redes de esgoto no residencial Flamboyant. Eu não sei se você deixou para responder em outro momento.
Sim, sim. Eu já vou complementar junto com todas as obras. Essa aqui eu deixei para o final. Bem, com relação à com outra ponderação com relação ao questionamento do vereador Decilmar Fortunato. Bem, com relação a três pontos que foram apontados aqui com o esgoto correndo a céu aberto. Vem informar que no centro de Anápolis existe as galerias antigas de rede pluvial. Em parceria com a prefeitura, nós temos fiscalizado e tentado identificar os pontos irregulares de lançamento. Três meses atrás foi encontrado ali na Avenida Ana Jacinta, na ponte do Ribeirão das Antas, a travessia com Santa Maria de Nazaré, um hotel que estava ligado, é um exemplo, né? Um hotel que estava ligado à rede de drenagem urbana, lançando em esgoto in natura ali no quarto das Antas. Acionamos a prefeitura, foi a postura, foi notificado esse cliente, a Saneago, no segundo momento, notificou esse cliente a ser ligado, porque lá existe rede disponível, a ser ligado ao sistema de esgotamento sanitário. Esse é um exemplo. Com relação ao esgoto no centro, existem várias ligações regulares, a necessidade de uma parceria com a prefeitura, porque a prefeitura é responsável pelas galerias de drenagem, em fazer essa vistoria de ligações inadequadas na galeria de drenagem. A Saneago, ao mesmo tempo, concomitante, detectou que havia infiltrações nos PVs da Barão do Rio Branco, e esses PVs foram substituídos, e esse ponto de lançamento desse esgoto ao final da Barão do Rio Branco reduziu drasticamente a vazão. Então, existe uma vazão remanescente, advindo das galerias de drenagem, e há necessidade de uma parceria, realmente, a Secretaria de Obras, um contrato de vídeo-inspeção, para a gente identificar esses pontos irregulares e coibir e notificar esses clientes que estão ligados à rede de drenagem urbana. E, no segundo momento, a Saneago entra notificando esse cliente para ligar realmente à rede pública de esgotamento sanitário. Com relação aos outros pontos, ao arco verde, tem uma faixa lá, sendo interligada, vai atender 10 quadras, remanescente do contrato da bacia Góis. Já está em tratativas da Saneago com a antiga proprietária da ferrovia. Então, aquele trecho da Avenida Ferroviária é invasão, pertence ao patrimônio da União. A Saneago está em tratativas para viabilizar o esgoto ali para aquelas 10 quadras do Arco Verde. Então, resta interligar essa rede remanescente ao interceptor de esgoto da bacia Góis. Com relação ao Somerville e Ibirapuera, há também no final da rua lá 126 ligações domiciliares a serem interligadas também no interceptor. Saneago emergencialmente está contratando uma elevatória compacta e vai ligar esse remanescente de obra ao interceptor Felizardes. E enquanto não ocorre essa interligação, nós fazemos a sucção dos pontos de coleta dos PVs diariamente, duas vezes ao dia, na manhã e no período da tarde, vai um caminhão hidrojato lá e faz a sucção e limpeza dos PVs de esgoto que não estão interligados ao interceptor. Bem, com relação às obras de esgotamento sanitário, tem a projeção das obras da bacia Catingueiros, remanescente, e também da bacia Antas, já para os próximos 5 anos. Como eu informei no contrato, a meta do contrato é 84% no quinto ano do contrato, mas ao término dessas obras, o índice atingido vai ser de 90%. Então, ao término das obras da bacia Antas e bacia Catingueiros, já vai ser atingido ao nível de atendimento acima do previsto do contrato. Em 5 anos, no contrato está previsto 85%, mas em 5 anos, com a conclusão dessas duas obras, vai ser atingido 90%. Foram questionadas obras do Flamboyant. O Flamboyant, ele se encontra na bacia do...
Até vou confirmar aqui, vou ponderar no final. Mas a bacia do Leblon vai ser interligada a coleta de esgotamento no Leblon. Está previsto, está em fase de projeto, um elevatório de esgotamento sanitário, interligação e duplicação do interceptor Felizardes. Com as últimas obras que ocorreram ali na região do aeroporto, esse interceptor ele encontra-se saturado, ele já está no limite de projeto, então ainda temos que duplicar o interceptor para atendimento daquela remanescente daquela região. Então está em fase de projeto, posterior contratação. Flamboyant também, fase de projeto, posterior contratação. E com relação ao Copacabana, também vai ser necessário implantação de elevatório de esgoto para implantação, porque você precisa reverter aquela bacia para o Ribeirão das Antas. Então você precisa bombear aquele esgoto coletado para a bacia do Ribeirão das Antas. Então é projeto, regularização fundiária e contratação de obras. Todos esses estão no início ainda, estão em fase de projeto. O prazo, acredito que é acima dos 5 anos, porque o foco da Saneago ainda são essas duas bacias, para você concluir a bacia Antas e a bacia Catingueiros.
Davi, só um minutinho, por gentileza. Eu queria que o senhor concluísse, porque nós estamos dentro do espaço da sessão ordinária. E aí, como você é da sucursal Anápolis, aí você pode estar trazendo essas informações aqui para os pares, os quais questionaram determinada demanda, né? Pode oficiar os vereadores ou um agendamento, ou inclusive nas sessões, nas comissões de mérito também que envolvem a Saneago, você pode vir e participar também, caso tenha oportunidade na sua agenda.
Tá ok, eu agradeço, Leandro Ribeiro. Bem, só para finalizar com relação às perdas, a Saneago, 10 anos atrás, o índice de perdas no município era 50%. Metade da água que colocava no sistema era perdida de forma ou através de vazamentos ou através de irregularidades e também na perda comercial. Essa perda ela é calculada de duas formas. Nós temos a perda comercial, que é a submedição, a irregularidade, o furto de água, e a perda real, que é através de vazamentos na redistribuição de água. Bem, hoje o índice se encontra em 37%, sendo que desses 37%, estima-se que 10 a 15% ainda é perda comercial através de irregularidades e submedição. A Saneago tem um plano de renovação do parque de hidrômetros através de hidrômetros volumétricos para reduzir essa perda comercial a 5%, trocando 50 mil hidrômetros da tecnologia velocimétrica para um hidrômetro de tecnologia volumétrica, maior precisão, menor perda na leitura. Lembrando que todo hidrômetro que vem de fábrica, ele já vem com uma perda metrológica de submedição. Ele já mede a menos do que o consumo do cliente. E a perda real, que é a perda por vazamentos, ela está na faixa de 22 a 27%. Somado à perda comercial, estima-se esses 37% de perda que está na média do Brasil. Para os próximos anos, além para atuar também na perda real, que é a perda de vazamento das tubulações, a Saneago já prevê renovação de infraestrutura de redes de distribuição antigas, como as do centro, bairros mais antigos da cidade, Maracanã, Jundiaí, e também a renovação de infraestrutura de ramais, onde 90% dos vazamentos ocorrem no ramal predial e não na rede. Então, a Saneago faz essa substituição de ramais. Hoje é o distrito que mais, dentro da Saneago, é o distrito que mais substitui ramais, em média de 300 a 400 ramais por mês, troca mais do que o maior distrito de Goiânia. Lembrando que Goiânia é dividida em 5 unidades operacionais. Então essa renovação de infraestrutura visa reduzir o índice de perda real por vazamento na redistribuição de água. Concluindo aqui, mais detalhes, estou à disposição aos vereadores. Agradeço a oportunidade e fico à disposição da Câmara e dos representantes.
Obrigado, diretor Davi, do Distrito Anápolis, sempre solicito as nossas demandas. Presidente Ricardo, apenas para concluir, apenas queria informação do senhor. Me questionaram que nós precisamos de energia para o bombeamento da água para ela chegar até a ETA. E nós temos uma dificuldade muito grande em alguns períodos da falta do fornecimento de energia. A Saneago já preparou, caso a Enel não consiga fornecer energia por 2 ou 3 dias, para que o bombeamento não pare e a água não falte nas torneiras da nossa população?
sobre a questão da energia, inclusive nesses dois últimos anos, foi um maior problema para nós. Mesmo já tendo feito algumas melhorias, eu até falei aqui, nós tivemos um incêndio na subestação, lembra que aquilo foi em 19, e o ano passado foi um incêndio também na rede, né, no pasto lá que leva a energia para nós lá. Fora outros problemas pontuais. A gente fez tratativas intensas com a Enio. Eles, ontem ainda estava conversando com eles, outros assuntos, inclusive esse. Eles estão investindo em uma nova subestação e, segundo informação da Enio, fica pronta agora, nesse final de mês. Então, teoricamente, lá de onde tem a maior demanda de energia, que aí para tudo, que é lá na elevatória de água bruta, na beira do Piancó, não teria mais problemas. Né? E eles também, enquanto estavam construindo, nós solicitamos que tivesse geradores e tal, enfim, aí eles que têm que tomar a providência, e tomaram. Então tem alguns meses que já foi instalado, tanto é que não tem tido problema, né? Senão já tinha acontecido aí várias vezes. Eu acredito que a gente não terá problemas graves, pelo menos. E eles estão muito mais preparados. A gente tem reuniões semanais com eles, não é só daqui, é de várias regiões do estado. Para quem não sabe, Saneago é o cliente número um da Enel, é o maior consumidor, porque nós operamos em 226 municípios, tudo é com base, né, energia elétrica, então logicamente tem que dar um atendimento. E a legislação já diz que em qualquer problema, depois de hospitais e tal, a prioridade é abastecimento, ou seja, atender as empresas de abastecimento público. E por isso que a Saneago tem essa prioridade.
Doutor Ricardo, quero agradecer a disponibilidade, a presença de você, como toda a equipe, doutor Davi. E eu fiz um questionamento nas minhas redes sociais a respeito do que a população mais esperava saber e o que eles queriam que eu perguntasse ao senhor. E a pergunta campeã foi a questão do esgoto. A gente sabe que é uma política pública muito importante, uma questão de saúde pública, e muitas vezes, em outras gestões, ele não era tão priorizado, porque é uma obra que fica debaixo da terra, que ninguém vê e que não é a nossa prioridade. Eu gostaria que o senhor falasse para mim, eu já perguntei antes para o senhor, mas que o senhor falasse para a gente poder publicitar esse plano de metas para a gente ter esgoto em toda a cidade de Anápolis.
Bem, obrigado pela pergunta, vereador André. Eu acho que a população tem razão, e fico feliz por um lado, que se já não estão mais perguntando de água, já estão perguntando de esgoto, é sinal que já melhorou o serviço da água, né? E melhorou mesmo. A gente vê pela própria produção, os números nossos, a gente sabe quando estava mais crítico, sabe que agora tem mais folga. Enfim, aí vem a demanda do esgoto. E do esgoto eu posso dizer também que a gente teve uma evolução muito forte. Nós tínhamos um atendimento até um ano e meio atrás de 67% de cobertura aqui no município de atendimento. E nós fechamos agora, o mês passado, com 80.8. Então, aumentou muito. Talvez tenha sido aí, eu não tenho os dados aí do país todo, mas o município que mais cresceu em atendimento de esgoto. Claro que tem aí um 19% para fazer, né, ainda no estado. Isso consta do contrato de programa e vamos continuar nossas obras. A gente fez uma inauguração ali da ETA. Poderia ter feito nas entregas aí de esgoto, né? Poderíamos ter valorizado essas entregas, como a senhora disse, fica enterrado, às vezes é difícil até de ver. Vê quando está confusão na rua, a gente pede desculpa à população, mas não tem jeito, tem que cortar, tem que fazer a tubulação, mas tem que ser rápido e tem que depois devolver tudo recuperado e limpo, né? Mas eu fico feliz que a gente conseguiu aumentar muito. Para ter uma ideia em termos de valores, o investimento de esgoto nesse último ano e meio está na casa aí de 46 milhões de reais. De água mais 14 milhões, a gente está fechando aí em 60 milhões aplicados aí em curtíssimo prazo. E vamos continuar, né? Pelo contrato de programa prevê em torno de 500 milhões de investimentos, né? Então estamos começando aí uma uma nova gestão e numa velocidade muito maior. E a quem nos está ouvindo, que os teus seguidores também, pode ficar tranquilo que essa expansão vai continuar.
Presidente, Ricardo, só
obrigado, presidente Ricardo. Nós estamos finalizando essa sessão solene. Agradecer a presença de Vossa Excelência aqui com todo o corpo técnico da Saneago. Parabenizar pela destreza e seriedade como o senhor administra a Saneago. Nós sabemos que é uma pedra no nosso sapato aqui, a falta de água nos momentos de estiagem. Esta Casa de Leis, vereador Jean, é testemunha, infelizmente, Jean, nós estamos finalizando, é testemunha de tanto quanto fomos criticados quando nós fizemos aqui o projeto que aprovava o contrato de programa da Saneago com a cidade de Anápolis, e o senhor hoje traz resultados. Em tão pouco tempo, se tratando de um estatal, de um órgão público, o senhor conseguiu licitar e construir e aumentar a capacidade de água nas torneiras da nossa população. Então, mais uma vez, parabenizar o senhor. Sempre que nós entramos em contato com o senhor sempre solícito e atencioso, nos respondendo, inclusive, fora de horário, por WhatsApp, né? Dificilmente nós vemos gestores assim. Então, muito obrigado, né, por tratar bem aqui a cidade de Anápolis. Cumprimentar também o Davi, que é o gerente do Distrito de Anápolis, o Fernando Cosetti, que é diretor de expansão, Marcos Vinícius, superintendente de expansão, Ari Ramos, superintendente de operações no interior, Giovanni Bretoni, superintendente de estudos e projetos, Daniel Moraes, gerente regional, e todos os servidores da Saneago aqui presentes. Muito obrigado. O presidente Ricardo Suavis convida a Câmara Municipal, todos os vereadores, para que conheçam ali a ampliação da ETA, que aumenta ali a capacidade de água tratada. Então nós vamos agendar junto com o senhor, com o Davi, e nós queríamos que o senhor participasse, inclusive, no dia dessa visita. Então, agradecendo a todos os presentes, encerrando essa sessão solene, suspendendo a sessão ordinária por até 3 minutos, que a gente possa despedir aqui dos servidores da Saneago.
Senhor presidente, vou me ausentar que eu vou acompanhar o presidente da Saneago lá na erosão, viu?
Thank you.
Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem os seus assentos para que possamos continuar a presente sessão, agradecendo mais uma vez o presidente Ricardo Suavis, que todo o seu corpo técnico, fazendo aqui uma audiência, uma sessão solene, quase que uma audiência pública, para que possamos tratar as demandas da Saneago pertinente ao município de Anápolis. E como o pequeno expediente foi usado para que a gente pudesse explanar as demandas, não teremos pequeno expediente hoje, então teremos agora o grande expediente, já com alguns oradores inscritos. Peço a complacência dos oradores que quiserem dividir o seu tempo por até 5 minutos cada, que o façam, porque todos os vereadores querem fazer uso da tribuna. Iniciando com o vereador Fred Godoy. Bom dia a todos, cumprimento a mesa na pessoa da minha companheira de partido, Andréa, cumprimento os demais pares na pessoa da doutora Trícia, a de Manchester, população napolina em geral. Presidente, o que me traz à tribuna aqui é falar sobre a moção de aplauso que foi lida ontem aqui na Câmara, nesse plenário, e foi aprovada em unanimidade. Agradecer aos pares, e essa moção é sobre o Dia Nacional dos Corretores de Imóveis. Dia 27 de agosto é comemorado esse dia. Para os senhores terem a importância desse dia, temos aqui na Câmara 2 corretores de imóveis, eu e o vereador Jackson Charles, e é uma profissão que desenvolve o Brasil, a profissão é fundamental, o corretor é de interesse social, e é agente ativo na redução do déficit habitacional, faz parte das políticas públicas da habitação. Eu queria ler também, presidente, o nome dos meus companheiros de setor imobiliário que vai receber essa moção. É uma moção que foi, aí, como eu disse anteriormente, aprovada por unanimidade. Aécio Silva de Souza, Alexandre Rodrigues de Araújo, Amintas de Freitas Júnior, Bruno Jackson Oliveira Rezende, Claudeir Pereira de Melo, Dalmani Bueno dos Santos, Danilo Prado, Diego Santana de Melo, Elzer Martins Vieira, Fábio Jolfe Faria da Silva, Fagner Bonfim Lopes, Fernando Henrique Bernardo Silva, Frederico Gonçalves e Silva, Gabriela Rodrigues Melo, Rander Rocha de Freitas, Igor Ribeiro Martins, Ildomar Alfonso Caldeira, José Antônio Oliveira Rodrigues, José Carlos de Souza Bento, José Lourenço Ferreira Neto, José Lúcio Magalhães de Ávila, Juliana de Sá Jesus, Leonardo de Souza Moraes, Leonardo Fonseca Rodrigues, Luana Inácio Gondim de Oliveira, Lucilane Alexandre Oliveira, Luiz Antônio Ferreira Cavalcante, Marcel Marques de Abreu, Marcel de Sá Pacheco, Marcelo Rosa de Souza, Márcio Marques de Abreu, Maria de Fátima Ribeiro Borges, Paulo José da Silva, Rafael Antônio Pedrosa, Rayane Bernardes, Silviane Almeida de Oliveira Garcia, Simone Ixi, Thalita Raquel Rodrigues Duarte, Thieres Pérez de Lima e Washington de Mello. E também, presidente, agradecer ao senhor por ter cedido novamente o estacionamento da Câmara dos Vereadores. Dia 27 teremos lá a van do Cresce itinerante. Essa van estará em Anápolis prestando serviços aos corretores de imóveis. Então agradecer em seu nome, em nome de todos os vereadores, a Câmara, por você ter me cedido esse espaço lá para a gente fazer esse trabalho junto aos corretores de imóveis. Convidar todos os pares, dia 27, pela manhã, lá na Câmara mesmo, lá no saguão principal da Câmara, teremos lá essa entrega de moção de aplauso. Queria contar com a presença de todos. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado, vereador Frederico Godoy. Cumprimentar a Vossa Excelência por estar sempre defendendo os corretores da cidade de Anápolis, eles que geram imposto, receita para o município, né, trazendo aí grande trabalho. Parabéns à Câmara Municipal, Poder Legislativo, é parceiro dos corretores de imóveis, do Cresce e de todos que ajudam o desenvolvimento do município de Anápolis. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador Dr. Zé Fernandes.
Mais uma vez, bom dia à casa. Hoje eu quero repercutir aqui na tribuna, senhor presidente, sobre o anúncio do prefeito ontem da vacinação do grupo de estudantes de 12 anos e o outro grupo é dos de 12 a 17 anos que tenham comorbidades. Eu quero repercutir sobre esse anúncio. E eu quero primeiramente abordar sobre a vacina Pfizer, que está sim autorizada, regulamentada aqui no Brasil pela Anvisa, e que em outros países também estão. Nos Estados Unidos e no Canadá, já em fase bem avançada, mas em outros países também desenvolvidos e ricos, eles ponderaram em cima desse público infantil sobre as complicações da vacina que existem e não são tão divulgadas. Por exemplo, a miocardite já está documentado que é sim uma complicação possível às nossas crianças que fazem uso. Isso já existem trabalhos lá nos Estados Unidos ratificando essa conclusão, mas não é tão difundido isso. E a Anvisa, mesmo ciente disso, autorizou e cabe aos gestores, já que está autorizado, balizado pelas autoridades competentes, executar. Só para os colegas terem ideia e a população que está assistindo, a ação da vacina Pfizer está sendo questionada só em duas doses e nos países como Israel, onde com a nova variante, com a Delta, caiu a eficácia de 95% para 64%, exigindo desses países a aplicação da terceira dose que já está fazendo e diminuindo o intervalo entre as doses. Então é uma vacina, como todas as outras, ainda experimental, a fase 3 ainda não está concluída, e que países que já foram plenamente vacinados com duas doses já começaram a terceira dose. Essa vacina é que foi anunciada, autorizada pela Anvisa e anunciada para começar. Eu sou totalmente a favor da vacina, da vacinação contra a Covid. Mas eu acho que o público ainda pode ser aqueles que estão mais vulneráveis e os trabalhos mostram que a taxa de infecção em crianças e adolescentes e a taxa de mortalidade não são tão altas como na população adulta. Então vacina boa não é a vacina no braço. A vacina boa é aquela que não tem risco de morte para quem a recebe. Esse é o cuidado que eu gostaria de falar, tomando cuidado criticar a Anvisa que autorizou o uso da vacina aqui. Eu quero fazer uma linha do tempo aqui, presidente, e aqui eu estou entendendo que eu estou dentro dos 10 minutos, que eu não estou dividindo com ninguém não, né, ô presidente? Por se eu extrapolar, por favor, considere aí um pouquinho a mais de tempo. Eu quero fazer uma linha do tempo, sobre esse assunto da vacinação, que no dia 24 de junho, o governador Caiado afirmou que a vacina que chegasse, 90% ia ser dispensada à população geral e 10% aos grupos prioritários. Para quem não relembra, naquele momento, o vereador Jackson, naquela semana, veio aqui com muita ênfase, que é peculiar, falou que o ideal seria, e ele com 59, quase batendo 60, interromper a vacinação dos 60 e pular para os prioritários. Ele falou, não, eu estou com 59, eu preciso aqui seguir a idade, e ele veio aqui com as razões, os fundamentos dele, explicou, e coincidente ou não, se ecoou lá no Palácio de Esmeraldas ou não, dois ou três dias depois, o governador Caiado anunciou que 90% seria para a população em geral. Dia 27 de julho, agora, não tem nem um mês, o Ministério da Saúde publicou nas suas redes, o ministro Queiroga anunciou agora há pouco que adolescentes de 12 a 17 anos serão incluídos na vacinação contra a Covid, com prioridade para comorbidades, após a conclusão do envio de ao menos a primeira dose para a população adulta. E ele conclui: a decisão foi tomada com estados e municípios. Então é uma população, 12 a 17, que vai sim ser alcançada, mas existe um entendimento de, entre estados e municípios, que seria depois do alcance, pelo menos da primeira dose, a população adulta dos 18 anos a mais. Ficou definido ainda que depois de distribuído, o intervalo entre as doses iriam reduzir de 90 para 21 dias, 3 semanas, alcançando, principalmente por causa da variante Delta, a imunização que é tão querida para a população em geral, é tão desejada para a população em geral. Dia 30 de julho, agora, no Diário Oficial da União, houve a publicação alterando na lei 14.124, que trata sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina, incluiu essa população dos 12 a 17 anos com comorbidades como grupo prioritário. Eu encerro aqui minha fala, então, em cima do que o prefeito falou ontem, anunciando, e eu não sei se houve um erro, um ato falho, alguma coisa, porque ele foi categórico em afirmar que a população, os estudantes de 12 anos, serão vacinados. Além disso, a população de 12 a 17 anos com comorbidades também serão vacinados. Contrário ao que a orientação do ministro da Saúde, que falou que essa população seria vacinada após toda a população adulta acima de 18 anos receber a primeira dose. Então, eu não sei se é isso mesmo que o prefeito está falando, porque a faixa etária hoje é de 25 anos. Seria nesse momento, então, a população de 18 a 24 anos, ainda esperando toda essa vacinação do grupo prioritário, que não é a orientação do governador Caiado, que disse lá em junho que 90% da população que ia seguir no critério idade. Então eu não sei se a Secretaria de Saúde vai atuar na lógica 90% das vacinas para a população 24, 23, 22, 21, e abordando esses estudantes do 12 a 17 anos com comorbidades num segundo momento, e aqueles que têm só 12 anos sem comorbidades, tem a posteriori. Era isso que eu queria falar, presidente.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Parabenizar aqui a iniciativa dos vereadores, do vereador Lisier, né, e de todos os vereadores, de estarem nesse momento agora questionando ao presidente da Saneago, né, o Ricardo Swawinski, questionando os interesses da comunidade, fiscalizando, né, as ações da Saneago. A gente sabe que a Saneago é uma empresa que chega em todas as casas da cidade de Anápolis. E consumidor, quando se trata de consumidor, para você agradar o consumidor não é fácil. E nós sabemos que o serviço precisa chegar de qualidade. E agora nós ficamos sabendo aqui que nós não vamos ter problema nem de água e de esgoto. É importante a gente levar esse conhecimento da população. Mas, na verdade, lá na ponta a gente sabe que não é assim, né, gente? Nós ainda temos muitos problemas de água, para poder levar uma água para todos, de qualidade, também o esgoto para todos. Mas a gente vai continuar lutando e reivindicando agora com essa agência municipal da regulação, né, que vai cobrar juntamente com a Câmara de Vereadores o serviço da Saneago. A gente espera atender a comunidade como um todo. Eu queria também mencionar para vocês, repercutir que nós participamos, eu e o vereador Jean Carlos, nós participamos de um evento que aconteceu agora, promovido pelo Sindicato Rural do município de Anápolis, ali que foi organizado pelo José Ricardo Cacheta, que é o superintendente de Engenharia Agrícola e Desenvolvimento Social do Estado de Goiás. E também pelo presidente, né, o senhor José Cacheta, que é o presidente do Sindicato Rural de Anápolis. Qual que é a ação? A ação foi no sentido de juntar todos os órgãos, toda a comunidade, para poder trabalhar na questão preventiva de combate de fogos e de incêndios na zona rural. Aí aconteceu também nesse evento o lançamento da Brigada Rural de Anápolis. Por exemplo, incêndio, gente, vocês sabem que ele pode ser devastador. E lá nós tivemos uma palestra instrutiva, onde conscientiza as pessoas com relação ao início de incêndio na zona rural. Por exemplo, uma fala que foi bem falada lá, que deixou assim enfatizado, é que a maioria dos fogos de incêndio, eles iniciam na beira das BRs e das GOs. Então, o cidadão, ele tem que ter essa consciência de quando ele inicia um incêndio, ele pode devastar uma vegetação enorme e pode causar um prejuízo enorme para a questão ambiental. Então, esse lançamento foi muito importante porque leva para a comunidade a participação não só do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, dos órgãos envolvidos, até a Enio esteve presente, a empresa que distribui energia no estado de Goiás esteve presente, participando desse evento para poder fazer com que a sociedade participe desse momento no qual nós estamos vivendo a possibilidade de grandes focos de incêndios na zona rural. E o lançamento da brigada é justamente um dos focos do governador Caiado. Governador Caiado, vereador Leandro, vereador Domingos, vereador Caiado, qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é incentivar e atacar essa questão da segurança, não só no perímetro urbano, como também no perímetro rural. E ele, juntamente aqui, ó, com o Sindicato Rural, está lançando a Brigada Rural para poder melhorar a segurança na zona rural. Então é fundamental, viu, vereador Fred Cacheta? O senhor que está atento, né, está atento ao nosso pronunciamento, o Caiado tem sim melhorado os índices de ocorrências no estado de Goiás. E a segurança no estado de Goiás melhorou sim, porque o governador intensificou as ações da Polícia Militar em toda a região. E em Anápolis, agora na zona rural, nós teremos uma brigada rural para poder fazer esse atendimento para o pessoal da zona rural. E os canais de comunicação? Para as pessoas que querem denunciar um início de foco de incêndio, quais são? É o 193 do Corpo de Bombeiro, até o próprio 190 da Polícia Militar, todos esses são canais para você estar denunciando para onde iniciar um foco de incêndio, ele poder ser combatido a tempo para não fazer o quê? Um estrago, um prejuízo maior para a população como um todo, né? Porque quando há um incêndio, gente, todos nós somos prejudicados. Não são essas as nossas indagações, presidente, e devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Bom dia a todos, cumprimentar você que está acompanhando a sessão aqui no plenário, a você que nos acompanha pela Rádio Manchester, pela TV Câmara, cumprimentar todos os vereadores aqui na pessoa da doutora Trícia. Quero fazer uma fala aqui em relação
a fala do meu amigo, doutor Zé Fernandes. Quando o prefeito Roberto fez o pronunciamento de ontem, eu acho que não só o vereador Domingos, eu acho que a população entendeu o que, ele quis dizer. E o que, o prefeito quis dizer com a sua fala? Que vai continuar vacinando com a faixa etária, que agora vai ser 24 anos, e que vai começar a vacinar também as pessoas que têm comunidade, as crianças, de 12 e os adolescentes até 17 anos. Então, é uma vacina de 12 aos 17. Isso foi o que eu entendi, isso, eu acho que foi o que os vereadores entendeu, foi o que a população entendeu, né? E às vezes a fala do vereador amigo aqui, doutor Zé Fernandes, parece que o entendimento dele foi diferente um pouco. Mas às vezes é interpretação de fala. A minha forma de entender aquilo que o prefeito falou através de um áudio foi isso. E às vezes, quando escreve na rede social, ou às vezes quando sai no jornal, pode ter saído de uma forma, né, que às vezes dá uma interpretação diferente. Vereador, só quer uma parte?
Vereador Domingos, obrigado pela parte. Primeiro, eu sou a favor da vacinação, ponto. Se não, surge que eu sou contra.
Não.
Segundo, há uma orientação do Ministério da Saúde que esse grupo seria alcançado após a primeira dose de pelo menos todos acima de 18 anos. Isso foi acordado entre estados e municípios. E terceiro, eu quero entender também essa interpretação sua, de que quando nós avançarmos para essa população de 12 a 17, que comece pelos de comorbidades. Porque o que está escrito é que começa nesse grupo de 12 a 17, além disso, começa também para os de 12 anos, dando a entender, então, que agora seria numa fase crescente a vacinação, 12 para 13 anos. Isso é o que está escrito lá. Obrigado.
Vereador, esse entendimento, desculpa, mas acho que foi só a Vossa Excelência que entendeu. A fala foi bem clara. A fala foi direcionada à população da nossa cidade, bem específica, bem clara, de 12 a 17 anos com comorbidade. E continuar vacinando o pessoal por idade normalmente. Uma parte ao líder do Executivo, vereador Jackson Chagas.
É compreensível as preocupações, principalmente o doutor Zé Fernandes, que é médico, tem todo o know-how para fazer as avaliações, mas mais importante que isso é nós não criarmos situação que confunda a cabeça das pessoas. A ideia e aquilo que está determinado pelo município, ele acompanha uma determinação estadual. E a Anápolis é diferente mesmo. Ela vai sempre caminhar na frente. Aliás, a Anápolis vem sempre caminhando na frente. A Anápolis foi a primeira cidade do estado de Goiás a iniciar a vacinação. Então, todas as etapas da vacinação iniciou-se em Anápolis. Então, eu acho que o mais importante disso tudo aí é a gente ter cuidado para não criar uma confusão na cabeça das pessoas. O que vai ser feito, eu não tenho dúvidas que será feito aquilo que realmente deve ser feito e que está correto. Então, com relação a isso, eu não tenho dúvidas. Mas que a interpretação, elas são variadas, e a gente compreende isso, mas eu particularmente compreendi perfeitamente a fala do prefeito Roberto Naves, e eu acredito que está tudo bem, muito obrigado, e vai dar tudo certo, em breve nós vamos estar vacinando, se Deus quiser, é menino de 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, com fé em Deus, não vai demorar nada. Um abraço.
Obrigado, vereador Jacques. Mas você que está ouvindo a sessão aí, a melhor interpretação que nós temos é a vacina no seu braço. Por que eu estou falando isso, presidente? Porque meu tempo já está até acabando, né? Então, você que chegou à sua idade de 24 anos, 25 anos, vai lá e vacina. Você que vai chegar a partir de segunda-feira, de 12 a 17 anos, que tem comunidade, vai lá e vacina também. Faça isso. Eu estava aqui, presidente, eu vi a pessoa de 80 anos, 75, 70, 65, 60, 50... E quando chegou a minha idade, que eu tenho 47 anos, eu fui lá e vacinei também. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, eu convido o próximo orador, que irá dividir o seu tempo com o vereador Jean Carlos, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra mais uma vez. Estou aqui dividindo o tempo, mas é basicamente para falar sobre um projeto nosso, que está na pauta do dia aí, que prevê prevenção da violência contra o idoso. Esse é um problema recorrente no nosso município, um problema silencioso, muito silencioso. E com o advento da delegacia especializada, eu vou citar aqui uns dados. Veja bem, a média de denúncia é superior a 10, vereador Jacques, por dia, né, de violência contra o idoso. Todo tipo de violência. A maioria das agressões ocorrem na própria residência e são basicamente os filhos que infligem, afligem esses idosos com a violência. 85,6%, isso são dados da delegacia especializada. 53% dos netos. Olha só como é que as coisas acontecem. Por isso que é silencioso. Então nós temos, aonde a gente perceber que tem uma situação semelhante, nós temos que estar denunciando. Que tipo de maltrato são? Negligência, ou seja, abandono. Deixar os idosos com toda a sorte, né, de necessidade por ser realizada. Abandono, abuso financeiro. Ou seja, muitas vezes esses idosos têm o seu rendimento e ele é sobrestado desse rendimento. É retirado e não é reposto para ele acerca de investimento, acerca de medicamento, acerca de cuidados, que é o direito dele. E violência física e psicológica, 56%. Vou aqui citar só um dado, eu trabalho, né, nessa área social e atuo aí também como conselheiro do Asilo São Vicente de Paulo, aquele ali próximo ao posto presidente da entrada da igrejinha. Agora, essa semana nós tivemos um fato que merece repercussão. Um senhor estava lá abandonado, é fato que ele tinha problemas, né, já, de discernimento, e aí a delegacia foi lá. Vereador Edmilson, você não acredita, o idoso tinha posses, tinha bens, era fazendeiro, tinha gado, tinha propriedade, tinha tudo, tinha uma vida, né? E tinha, infelizmente, tinha uma família também. Quando ele perdeu o discernimento, fizeram o rateio dos seus bens e o colocaram aí no sistema de indigência. O nosso asilo, veja bem, nosso asilo, nós reservamos o direito de acolher aquelas pessoas que não têm amparo. Aí foi feita a sindicância, percebeu-se que ele estava realmente desamparado. Mas aí, com a pesquisa, a própria delegacia especializada foi lá. Olha só que absurdo. Era um senhor de posses. Está lá abandonado, ao Deus dará. A gente não sabe o que foi que aconteceu, mas queríamos saber, mas corre em sigilo. Não cita o nome e tal. Você vai correr em sigilo até que a coisa seja realmente apurada. Então o objetivo do projeto é tão somente divulgar isso, o próprio governo municipal divulgar nas suas mídias sociais no período em que prevê, isso deveria ser divulgado o ano todo, mas nesse período acentuar ainda mais a divulgação, digamos, direcionando as pessoas para que denunciem. O que é importante é a gente denunciar, aonde a gente perceber que existe esse problema, a gente está denunciando. Porque é uma situação silenciosa, acontece dentro de quatro paredes na maioria dos casos. Dificilmente isso vem a público, a não ser que haja uma denúncia da vizinhança, de parente, com mais, digamos assim, discernimento, com mais piedade com essas pessoas. Bom, basicamente é isso. Então eu gostaria aí que os nobres pares apoiassem esse projeto. que é de muita validade. E futuramente a gente repercutir isso na semana que prevê, para que nós possamos diminuir, quiçá, a gente eliminar esse cancro, esse mal que aflige a nossa sociedade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lizia José Borges. Na sequência, vereador Jean Carlos. Agradecendo ao pastor Valdir, que faz a higienização dos microfones toda vez que um orador faz uso da tribuna.
Bom dia, presidente, Leandro, demais colegas, todos que nos acompanham, especialmente os ouvintes da Rádio Manchester, TV Web. Senhor presidente, na verdade, também ponderar aqui sobre a decisão da Secretaria Municipal de Saúde, do prefeito municipal, ao meu ver, em avançar no processo de vacinação dos adolescentes. Ora, nós sabemos, vereador Domingos, que houve o retorno das aulas, com todos os critérios e protocolos de prevenção, mas nós temos mais de 30 mil alunos da rede pública municipal. Nós temos aí, eu não tenho estatística, mas certamente um grande número da rede pública estadual e particular. Então, se nós temos nesse momento, conforme está sendo divulgado aí na imprensa local, regional e até nacional, uma oferta maior de doses da Pfizer, que é a única vacina, vereador Jacques, que está autorizada na Anvisa. E a gente confia que o órgão responsável tenha feito a avaliação correta. É importante as ponderações trazidas pelo colega doutor José Fernandes, mas é importante também reconhecer que o órgão responsável autorizou. E nesse sentido, em junho ainda, vislumbrando as contratações da Pfizer, 200 milhões de doses que o governo federal contratou, e na perspectiva do retorno das aulas, eu apresentei nessa casa, e essa casa, por maioria absoluta, aprovou a indicação para a Secretaria Municipal de Saúde avaliar a possibilidade de avançar a vacinação entre os adolescentes de 12 a 17 anos de idade. É importante dizer que eu compreendi, vereador Leandro, que não vai preterir a disponibilidade de doses do processo normal de redução da faixa etária. Ou seja, os jovens de 18 a 24 serão naturalmente, vereador Jacques, contemplados em conformidade com a disponibilidade de doses que estão chegando, dentro da perspectiva do governo estadual dos 90% para a população geral. Então eu entendi que o prefeito anunciou junto com o secretário de saúde que aquelas doses dentro das ofertas maiores de Pfizer que estão chegando sem preterir os jovens serão destinadas ao início dos adolescentes de 12 a 17 anos. E eu particularmente comemorei, porque acho importante que apesar, graças a Deus, de ser uma faixa etária que apresenta menos índices de gravidade, né, da doença, nós sabemos que apesar de muitos serem assintomáticos, vereador Domingos, podem ser transmissores, podem ser, né, levar ali seus pais aos demais ambientes. Então eu creio que foi uma medida acertada e que não vai preterir, registro aqui aos jovens, a ordem natural de vacinação deles. E esperamos, né, que todos estejam vacinados o mais breve possível. Quem pediu uma parte, vereador Jacques?
Mas pode, seu tempo está curto e pode continuar.
Tá bom, eu apenas queria registrar, porque de fato, em diversos momentos, vereador André, nós tivemos alguns episódios de informações de ocorrências de vacinar A, B ou C de algum problema. Agora, na grande maioria absoluta, a gente tem uma confiança, uma confiabilidade de que será benéfica. E aí, eu acho prudente a colocação do colega vereador doutor José Fernandes, para que nós possamos estar acompanhando. Mas, de certa forma, até então, estarei
A expectativa é de que a vacina Pfizer, aprovada, inclusive pela Anvisa, aos adolescentes, tenha plena confiabilidade. E é o que nós esperamos, e que haja realmente a eficácia, não apenas da adolescente, mas toda a população. Pois não, doutor José Fernandes.
Vereador Jean, vale ressaltar que todas as vacinas mesmo estão autorizadas pela Anvisa, e eu quero chamar a atenção aqui da população para os efeitos colaterais que são possíveis para reportarem ao Vigimed. Vigimed é uma ferramenta do Ministério da Saúde para fazer políticas públicas em cima das complicações e efeitos adversos dessas vacinas. Obrigado.
Bem, isso é importante, essas ponderações e informações, o senhor que é da classe médica, é médico, e nos traz importantes considerações. E, de fato, é importante que a Secretaria esteja monitorando, certamente, esse controle aí do Ministério da Saúde, mas, sobretudo, eu acho que é importante, sim, e com o retorno das aulas, e certamente uma maior proximidade dentro da rede pública municipal, dos alunos, do estadual em particular, que nós possamos também, sem comprometer o processo natural de vacinação, avançarmos para os adolescentes. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido as próximas oradoras que irão dividir o seu tempo por até 5 minutos cada. Doutora Trícia Barreto, que irá dividir o tempo com a Celiane, da SOS. Inicialmente, Trícia Barreto, na tribuna.
Bom dia a todos e todas. Cumprimento a mesa na pessoa da minha amiga vereadora Cleide Lário, todos os colegas aqui presentes na pessoa da minha amiga Celiane, da SOS, equipe de comunicação, assessores e aqueles que acompanham o nosso trabalho pela TV Câmara, do canal do YouTube e pela Rádio Manchester. Estamos no agosto lilás, uma campanha de conscientização à violência doméstica. E eu queria falar aqui, Ismael, que a violência doméstica não é só física. É muito fácil reconhecer uma mulher violentada fisicamente. Ela é cheia de hematoma, equimose, feridas, cortes. Isso facilita muito a denúncia. Ou da própria vítima, ou de quem vê a vítima. Um parente, um familiar, um amigo. E o que não acontece na violência psicológica. E a violência psicológica tem crescido na nossa cidade. Assustadoramente. Eu posso falar isso como ginecologista, acompanhando isso tanto no SUS, quanto na Polissaúde da Jaiara e no meu consultório particular. Triste fato. A paciente é coagida e isso ultrapassa os muros da casa. Não é só doméstico. Assédio moral na escola, no trabalho e, pasmem, nas igrejas. Os fatos acontecidos recentemente no Afeganistão, pela invasão das tropas talibãs, nos deixaram tão frágeis e mostraram para a gente o quanto a nossa causa é sensível. Nós estamos vendo mulheres, 80% delas, fugindo, saindo do país com medo, por causa de um passado recente de violência. E essa violência baseado em questões religiosas, e eu não vou me ater aqui a detalhes do islamismo, o Alcorão está disponível na internet, para quem quiser e quem puder ler, e ele é totalmente contra o radicalismo e a violência. Violência contra a mulher que é considerada por Alá um ser virtuoso. Gente, mutilação de genitália, apedrejamento em praça pública, violência sexual com casamentos não permitidos por elas. Esse tipo de assédio, esse tipo de violência, a gente não pode permitir. Como eu disse, a nossa causa é frágil e a nossa luta é diária. E eu finalizo aqui com uma pergunta às nossas ativistas brasileiras que se uniram e fizeram um movimento ao redor de todo mundo contra o médico gaúcho Victor Sorrentino. pelo fato passado no Egito há pouco mais de 2 meses. Onde estão vocês agora? Por que vocês não atuam agora? Ou a causa de vocês não é essa? Ou a sororidade é só uma palavra bonita da moda? Estamos perdendo o foco. A nossa briga não é partidária. A nossa luta não é por ideologia política, muito menos contra o governo atual. A nossa luta é para que a gente não veja os nossos poucos direitos e as nossas poucas conquistas despencando aos nossos olhos. Hoje no Oriente, mas pode chegar no Ocidente. Era só isso, devolvo a palavra, obrigada.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Na sequência, Celiane da SOS. Vossa Excelência tem que usar a tribuna.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa diretora, na pessoa da Cleide Lário e todos vocês. Bom, precisamos ressaltar que em toda essa violência contra a mulher, é importante frisarmos que Anápolis tem um projeto, que é o Projeto Esperança, que acolhe mulheres vítimas de maus-tratos. E essas mulheres são acolhidas com os filhos, porque muitas vezes a mulher, ela pensa em denunciar, mas ela sabe que ela não tem um apoio. Para onde ir? Né? Para a casa da mãe? Para os familiares? E essa não é a primeira saída, muitas vezes, dessas mulheres que são violentadas. E essa pessoa, ela precisa de uma proteção maior. Então, o Projeto Esperança dentro de Anápolis, quem não conhece, é importante conhecer. Ele abriga, acolhe tantas mulheres como os filhos. É um projeto que tem várias vertentes e uma delas é acolher a mulher. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora Celiane da SOS. Na sequência, vereador Reamilton Espíndola. Bom dia, senhores e senhoras. Quero saudar aqui minha colega de partido, Cleidiar, cumprimentando assim todos da mesa. E quero chamar aqui a atenção do meu amigo, doutor Zé Fernandes. Viu, doutor Zé Fernandes? Breve, semibreve, cocheia, semicocheia, fusa, tramifusa. E aí vai o pentagrama, verdade ou não, doutor Zé Fernandes? Para quem não sabe, doutor Zé Fernandes foi maestro, viu? Maestro nos Estados Unidos. E aí quem entende da música, na real. Eu tô subindo aqui a tribuna, o povo perguntou para mim se eu ia cantar hoje de novo. Mas a verdade, quem que é o senhor da música, que o Mr. Music, é o doutor José Fernandes. Bom, pessoal, eu estou feliz nessa manhã e trago nessa fala um instante de alegria. A minha região ali, onde atuo como barbeiro, não tenho vergonha nenhuma de dizer que sou barbeiro, foi o que me deu flexibilidade, né, de muitos anos, poder cuidar da minha família, cuidar da minha esposa com tempo de depressão, cuidar do meu propósito como associação.
E há uns 2 anos atrás, tive uma tempestade ali do o professor Marcos. E arrancou, destruiu a escola municipal Realino José de Oliveira. E o que me traz a felicidade é que, como parlamentar, pudemos direcionar uma emenda para a reforma daquela casa, ou daquela escola, daquela unidade, no valor de 300 mil reais. Já está no plano, inclusive o Renato, engenheiro da Secretaria de Educação, mandou para mim aqui o espelho. E eu estou feliz por poder contribuir com aquela região, uma região que eu tenho vários amigos, crianças, adolescentes, né, que aquela unidade terá agora ali, né, uma nova cara, um ambiente bacana e que toda aquela estrutura será modificada com a melhoria para a nossa comunidade. Mas outra fala dentro dessa alegria que me traz hoje, aqui nessa manhã, é fortalecer no propósito qual fomos eleito para essa casa, que é em defesa da pessoa com autismo e outras deficiências. E no dia de ontem, o nosso excelentíssimo prefeito Roberto Naves Siqueira sancionou a Lei 4.145, que é a lei que traz qualidade de vida para o cadeirante do nosso município. O CAPT diz bem assim: dispõe sobre a obrigatoriedade de adequação de caixas ou guichês da altura reduzida dos estabelecimentos privados no município de Anápolis, a fim de viabilizar o atendimento de pessoas que dependam de cadeira de rodas para locomoção. É lógico que essa lei vai cumprir todas as regras da BNT. Então, trago aqui a minha felicidade e dizer que as pessoas com deficiência, em especial o cadeirante do município, ganha mais uma lei, e essa lei, por iniciativa do vereador Reamilton Espíndola, nosso gabinete atuando no que nós fomos chamados. Quero agradecer os nobres pares, que quando passou pelas comissões e também votação, entendeu a necessidade dessa lei. Fica aqui o meu muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Na sequência, o último orador, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem através da nossa TV web por meio do YouTube, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelo excelente trabalho desenvolvido nesta manhã. Presidente Leandro Ribeiro, ouvindo atentamente aqui as colocações dos vereadores, inclusive de modo especial aos vereadores que fizeram menção ao avanço da vacinação em Anápolis, eu gostaria aqui de fazer alguns esclarecimentos importantes, porque nós temos um objetivo. E é muito importante que fique claro que essa Casa de Leis tem um papel muito importante na comunicação para a sociedade. Então nós temos que ter aqui muito zelo naquilo que falamos, naquilo que pronunciamos, que nós podemos contribuir, mas também podemos criar problemas em entendimento por parte da população anapolina. É plenamente compreensível as preocupações de todos os parlamentares que falaram, inclusive do vereador José Fernandes, do PSB, líder do PSB nessa casa, até porque ele é médico, está qualificado para isso, mas eu particularmente, assim como bem disse o vereador Jean, eu tenho uma confiança muito grande na equipe epidemiológica e na equipe do município de Anápolis, quando eu mencionei a Secretaria Municipal de Saúde e também o prefeito Roberto Naves, que inclusive é um profissional da área, né? O que, que eu quero dizer com isso? Que o avanço da vacinação, ela está marcada para a próxima segunda-feira. Existe uma determinação, vereador Leandro, que já está prevista para o anúncio, que será anunciado na CIB a liberação dos dois grupos, tanto do grupo de 12 quanto do grupo de 12 a 17 anos. Ademais, vale ressaltar que, mesmo que o município cumpra com aquilo que ele está predeterminado a fazer, ele não foge das determinações do Plano Nacional de Vacinação. Por quê? Porque ele vai continuar, ele está vacinando pela idade. E ele vai continuar seguindo a idade que foi determinada. Então, esses avanços que já foram anunciados, ele tem como base legal aquilo que já está previsto, que será anunciado pela CIB, dentro das próximas horas, que vai deixar claro que o Ministério também terá esse entendimento da possibilidade de vacinar as pessoas com 12 anos e também as pessoas de 12 a 17 anos com comorbidade. Eu estou dizendo isso para ficar claro, para não ficar nenhuma dúvida para a população e nem para um parlamentar que às vezes não tenha tido essa informação que nós estamos passando aqui agora. Volto a dizer, é importante a preocupação de cada um de nós? Claro que é importante. Os cuidados são importantes? Claro que são importantes. Né? A vacina boa é, como disse o vereador José Velho, a vacina boa é a vacina que pode ser tomada com garantia? É. O vereador Domingos falou que a vacina boa é do braço. Eu acredito que todos dois estão com razão. Todos dois estão com razão. Aliás, resumindo, é importante que todos se vacinem. Quanto mais rápido possível. Quer dar um dado importante que eu quero discordar aqui? Da não preocupação em vacinar as crianças, que foi mencionado aqui, não sei se foi pelo doutor Fernandes ou pelo vereador Domingos. Uma pesquisa estatística apontou que não há mais UTI disponível para crianças no estado de Goiás. Ora, se não há mais UTI disponível, que estão lotadas em função da contaminação da Covid-19, então nós temos sim que preocupar com as crianças e com os pré-adolescentes. Então, o que eu quero dizer? Então, está todo mundo certo, está todo mundo preocupado corretamente, mas a passagem da informação para a população é muito importante. E o avanço, mais uma vez, que a Anápolis está dando em anunciar a vacinação para 12 de 17 anos a partir da segunda-feira, demonstra que a administração municipal, o prefeito Roberto Naves, está antenado, ligado e com responsabilidade dará sequência para que toda a população seja vacinada o mais breve possível. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador policial federal Suender, vereador Jean Carlos, vereador Lisier José Borges, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, do supermercado Serve Bem, vereadora doutora Trícia Barreto, vereadora Celiana da SOS, vereador professor Marcos, vereador Luzimar Silva, vereador Fred Cacheta, vereador doutor Zé Fernandes, vereador João da Luz, vereador Jackson Charles, vereador Domingos Paula de Souza, vereador Leandro Ribeiro, vereador André Rezende, vereadora Cleide Lara e vereador Reamilton Espinda. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já solicito a primeira secretária que faça a deliberação dos projetos em pauta.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 105 de 2021, de autoria do professor Marcos Carvalho, dispõe sobre a criação da Semana Municipal da Saúde na Escola.
Projeto de lei ordinária 105 de 2021, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, em discussão, com a palavra o autor.
Discutindo, senhor presidente. É um projeto que liga, interliga as questões de saúde e educação nas 106 unidades de ensino do município, dialogando com os nossos quase 36 mil alunos, trabalhando o conceito fundamental da gestão pública, que é a intersetorialidade, para que a gente possa trabalhar sobre saúde, prevenção, alimentação saudável, proteção da criança e do adolescente. É um projeto que não gera custos, que não gera gastos, onde as próprias equipes multiprofissionais da Secretaria de Saúde, em parceria com os profissionais da educação, podem desenvolver esse trabalho nas escolas municipais, promovendo saúde e qualidade de vida para os alunos da rede municipal de ensino. Então, peço o apoio dos nossos pares para que a gente possa aprovar o projeto.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Projeto em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 105/2021, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 70 de 2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, institui a Semana Municipal de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa e da Outras Providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Direitos Humanos, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 070 de 2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, está em discussão, inicialmente com a palavra o autor.
Obrigado, senhor presidente. Só reforçando mais uma vez, o objetivo desse projeto é tão somente divulgar esse mal silencioso que ocorre aí nas nossas residências, dizendo aí, reforçando novamente que a delegacia especializada constata cerca de 10 ocorrências por dia e olha que não são todas reportadas. Então, você imaginar isso aí, são 4 mil ocorrências durante o ano. É um absurdo a gente conviver nos dias de hoje com a violência tão perniciosa como essa. Todo o tipo de violência é pernicioso, mas contra a pessoa idosa, aquela pessoa que trabalhou tanto, que hoje procura o seu amparo dentro do lar, e são essas pessoas as que mais nos afligem com toda espécie de violência. Então, é basicamente isso. É a gente reservar um momento, uma data, para poder repercutir isso nas mídias sociais nossas, nas mídias sociais oficiais do município, enfim, nas escolas, nos hospitais, para que denuncie, para que coíbam esse tipo de violência. Então é isso. Mais uma vez, conto aí com o apoio dessa Casa de Leis. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Projeto ainda em discussão. Com a palavra, professor Marcos Carvalho.
Ressaltar a importância do projeto, do meu colega de bancada, e ressaltar ainda a importância, presidente, desse trabalho de política pública que liga agentes de saúde PSF que entram nas casas dos idosos, a importância do Centro Dia que foi criado agora, a interligação disso com o Hospital do Idoso, com o CCI, com a Delegacia Especializada e a necessidade de fortalecimento dos 6 abrigos e casas de acolhida que recebem idosos no município. Essa política pública interligada e funcionando é que vai garantir a proteção aos idosos do nosso município. Então, projeto importantíssimo do vereador Lisier José Borges.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Projeto ainda em discussão, em votação, votação simbólica. Contrário se manifesta, hein? Projeto de lei ordinária 070 de 2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Passo a palavra à primeira secretária para a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Moção de pesar de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Em razão do falecimento do senhor Ari Charnick, ocorrido no dia 17 de 2021, concernados parentes e amigos. Indicação de autoria do vereador Alex Martins ao excelentíssimo prefeito municipal, para que seja reformada a escola Inácio Sardinha de Lisboa, localizada na Avenida Bernardo Saião, Interlândia, Anápolis. indicação de autoria do vereador Ederson Lopes, solicitar a construção de um CIMEI para atender a região do bairro Santos Dumont e Monte Sinai. Encaminhamento de moção de aplauso em comemoração ao dia do administrador a ser comemorado no dia 9 de setembro de 2021. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Secretaria Municipal de Trânsito e Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Pedro Ludovico, Centro, Anápolis. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto, solicitando a manutenção corretiva do teto e conserto da porta da recepção do Banco de Leite Humano Elaine Miriam de Oliveira, Anápolis. Requerimento de autoria do vereador José Fernandes. Requer ao CMTT providenciar a marcação de sinalização de pare na Avenida Contorno, bairro São João, próximo à Faculdade Fibra. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos Ribeiro, solicitando a correção dos valores da Bolsa Cultura Lei número 3.644, de 21 de novembro de 2012, aplicando a correção monetária. Requerimento de autoria do vereador Alex Martins, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Dona Geracina, bairro São Lourenço, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Berico Borges de Carvalho, bairro São José, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Joaquim Cunha Centro. Requerimento de autoria da vereadora Andréia Rezende, solicitando ao CMTT troca de lâmpada na rua Luzia Muniz Moreira Lins, setor sul, terceira etapa, solicitando instalação de quebra-molas na rua Cátia, quadra 8, lote 9, bairro Adriana Park. Implementação da rede de esgoto no bairro Antônio Fernandes. Seja retomada a obra do posto de saúde do bairro Jardim Alexandrino, localizado na rua Alameda Palmares, Anápolis, Goiás. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer ao CMTT implementação de estudos para implantação de uma faixa de pedestre na essa Durvalino Damas, entre a Avenida Tiradentes e Leopoldo de Bulhões, em frente ao Colégio Adonai. Implantação de placas de estacionamento e pintura de chão para deficientes físicos, embarque e desembarque de idosos, localizado na Travessa Durvalino Damas, entre a Tiradentes e a Leopoldo de Bulhões. Solicitando poda de árvores, localizado também na Travessa Durvalino Damas, entre a Avenida Tiradentes e Leopoldo de Bulhões. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Spindola. Requer ao CMTT, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Marechal Gouveia, quadra 41, lote 540, Vila Jaiara. Solicitando reposição de tampa de proteção do bueiro Tupi, bairro Vilar Jardim. Solicitando reposição de lâmpadas na rua 5, quadra 14, lote 3, residencial Dom Felipe. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos em discussão. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Relacionado ao requerimento que apresentamos, solicitando aí à Secretaria Municipal de Cultura, e logicamente em parceria com a Secretaria da Fazenda, a reavaliação do valor da Bolsa Cultura, um incentivo cultural que tem há alguns anos para os artistas locais, aí são violeiros, artesãos, e não são tantos, salvo engano são um número de 50, 60 no máximo, bolsistas. E esses artistas, eles, com o retorno dos eventos, certamente estão sempre aí fazendo a contraprestação nas apresentações do município e em diversos eventos de natureza da própria Secretaria de Cultura, promovidos pela Secretaria de Cultura. E esse valor, com o passar dos anos, principalmente nos últimos anos aí, realmente ele perdeu a capacidade, aí, o valor de consumo. Então nós pedimos atualização monetária desse valor, R$ 400,00, para esses artistas locais, para que possam continuar sendo contemplados e esse valor seja suficiente para contribuir aí com as despesas e contribuir com o dia a dia deles. O outro, eu vi uma moção aí de aplauso aos administradores, certamente, se não me engano, dia 9 de setembro, nós temos uma lei municipal que criou o Dia Municipal do Administrador e tivemos a oportunidade de fazer várias sessões solenes. Fica aí o registro também a quem apresentou e que nós possamos cumprimentar a todos os administradores do município. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Requerimentos, moções e indicações ainda em discussão?
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador Hélio Araújo.
Gostaria aqui de agradecer aos pares que assinaram a minha moção de aplausos aí, aos administradores. Vamos fazer um grande evento. Deus abençoar. Já deixo aqui o convite a todos os pares e a homenagem será feita a alguns administradores que são professores, participam hoje do curso de coordenação de curso de administração da Uni, da Anhanguera, da Fibra, da UEG. Vai ser um grande evento, já que o convite, viu, presidente, a todos os administradores, vamos fazer uma saudação a esses administradores que eu faço parte, formei na Uni Evangelho como administrador. Fico feliz de hoje estar aqui representando essa categoria de administrador e fazer esse evento em prol da minha categoria. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Requerimentos, moções e indicações ainda em discussão? Em votação? Votação simbólica? Contrários, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações aprovados por unanimidade dos presentes. Passando a palavra para a liderança do Democratas, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. O que me chamou a atenção para participar de uma discussão, inclusive nós já temos ponderado aqui na Câmara de Vereadores, a pedido dos consumidores mesmo de combustível. Nós estamos vendo aí todo mês tem 3, 4, 5 aumentos do combustível, da gasolina, do diesel, do etanol. Nós vimos aí uma provocação do governador Caiado. O governador fez uma promessa de campanha que considerava, na época da campanha, considerava o ICMS altíssimo. E era uma proposta dele de campanha mexer nesse ICMS do estado de Goiás. E a gente sabe que 25% desse ICMS vai para os municípios, e aí o governador chamou para uma discussão com os municípios com relação à possibilidade de estar discutindo o ICMS do combustível no estado de Goiás. E o estado de Goiás é considerado agora o estado com o valor do combustível mais caro do Brasil. Então eu achei interessante essa provocação. O governador Caiado com certeza vai agir nesse sentido, mas eu queria só fazer uma lembrar a todos que, por exemplo, 47% do combustível, certo? Incidindo no valor real do combustível, é alto. Com certeza nós temos que fazer uma discussão sim em cima do ICMS. Mas o valor na origem, ele influencia também. E a desculpa tem sido que o aumento da Petrobras hoje, inclusive a Petrobras está anunciando lucro após lucro, certo? Esses anúncios de lucros é justamente porque o quê? Porque o dólar é flutuante hoje. O dólar, à medida que o dólar ele flutua, a Petrobras age no sentido porque é um combustível que é importado. Mas eu lembro que em 94, o governador Fernando Henrique Cardoso, ele indexou o dólar ao real. E justamente no momento em que existia uma hiperinflação. Naquele momento lá, o Fernando Henrique Cardoso, com essa política econômica, ele acabou conquistando uma eleição de presidente. Então nós precisamos lembrar que, mesmo você diminuindo o ICMS aqui na origem, à medida que a Petrobras, em cima de lucro, após lucro, ela vai aumentando o valor, o consumidor na ponta também não aguenta. Então, eu acho que essa ação tem que ser conjunta. Política econômica nacional, juntamente com o governo do Estado, trabalhando no sentido de baixar o ICMS. Então, eu queria deixar essa observação aí, que não depende só do ICMS, depende de uma política nacional de economia. Hoje o dólar, do jeito que está indo, a gasolina vai parar R$10 rapidinho. E todo o processo da cadeia, hoje, depende de transporte. À medida que você aumenta a gasolina, todos os outros produtos, eles aumentam porque depende do transporte para levar na ponta para os consumidores. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do PSL, vereador policial federal Swender.
Obrigado, presidente. Só parabenizar meus colegas policiais federais que estão em operação hoje, né? Desarticulando uma quadrilha imensa em 7 estados, né, de desvio de dinheiro público, desvio de dinheiro da saúde, das organizações sociais que gerenciam até mesmo hospitais de campanha, né? Estão todos hoje debruçados nessa desarticulação dessa quadrilha e, pasmem, mais de R$1 bilhão relacionado aos contratos fraudulentos. Né? Então, parabenizar e fico feliz, né, dos colegas que estão ainda nesse trabalho, sempre em prol da sociedade. Então, a Polícia Federal hoje deflagrando a operação, segunda parte da operação SOS. Que Deus os abençoe, já abençoou, né? E nada demais ocorreu contra os policiais, e assim foram 54 prisões, mais inúmeras apreensões, e a gente está no caminho certo. Esses sim são os grandes assassinos, né, da nação. Mais de 1 bilhão de desvio, né, em dinheiro da saúde, esses sim matam, né, políticos corruptos, corruptos por si, né, servidores corruptos, estes sim tem que ter todo o vigor da lei. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador policial federal Swender. Na sequência, pela liderança dos republicanos, vereadora Cleide Hilário.
Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente. Senhor presidente, eu utilizo esse período agora, esse momento das comunicações, para fazer um convite aos nobres pares e a toda a população de Anápolis, que amanhã nós estaremos fazendo uma blitz à Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal. Estará fazendo uma blitz ali na Praça Bom Jesus, às 10 horas, onde nós estaremos falando sobre o Agosto Lilás. Mais uma vez, a gente sabe o quanto tem sido grande a violência contra a mulher. No Brasil, cerca de cada hora, 540 mulheres são vítimas de violência e agressão física. No último ano, 66% dessas mulheres sofreram algum tipo de violência doméstica. Hoje, a luta maior é a conscientização da população, a conscientização dessas vítimas para que elas venham denunciar os casos de violência. E nós estaremos trabalhando continuamente para que essa violência venha diminuir. A luta ela não é só por mim, ela é pela minha filha, ela é pela minha amiga, minha vizinha e também por todas as mulheres desse mundo. Então, convido a todos os nobres pares, convido a população anapolina para que possa conscientizar essa população, as mulheres que são vítimas de violência, a denunciar. E muito obrigada, peço a todo que une contra essa causa, que venha junto com a gente nessa luta. E muito obrigada e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, pela liderança do MDB, vereadora doutora Trícia Barreto. É porque a senhora estava escrita nas comunicações, é o mesmo espaço, aí como não tem, a senhora pode usar agora pela liderança. Pela liderança? Tudo bem. Então, sem mais inscritos no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Vereador Jean Carlos, inscrito.
Obrigado, presidente. Eu quero mais uma vez, aproveitando aqui a audiência da Rádio Manchester, me dirigir aos moradores da Grande Jaiara. Quero cumprimentá-los todos, né, que fazem parte dessa especial região que comemora, salvo engano, agora 73 anos, no próximo dia 21, vivemos aqui, apresentamos a moção de aplausos e faremos, com a anuência do presidente, a entrega de alguns certificados na próxima semana, no hall da Câmara Municipal. E eu quero cumprimentar a todos os moradores históricos ali, certamente, né, o seu Benedito, o seu Dorico, tantos populares ali, comerciantes, que fizeram e fazem ali história e contribuíram para o desenvolvimento da Grande Jaiara, que na verdade é maior e mais populosa que a grande maioria dos municípios do estado de Goiás. Então, parabéns, Jaiara, parabéns a todos os moradores da Grande Jaiara e que nós possamos aí contemplar sempre o crescimento dessa região. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Espaço das comunicações ainda em aberto. Eu, da minha parte, só quero cumprimentar os companheiros lá do bar do Nil, a sua esposa Lena, o Nil, o Paulo da Jaiara, o Luiz Fernando Pacheco, o Sargento Pena, ali tem um mocotó gostoso, e eles acompanharam aqui a sessão por completo, inclusive a audiência pública da Saneago, e cumprimentaram todos os vereadores pelo excelente trabalho, pelas indagações feitas ao presidente da Saneago. Sem mais assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para o dia 13 de setembro, numa segunda-feira, não será nas próximas, devido aos feriados que nós temos, e o regimento interno também exige que no primeiro dia do mês a sessão se inicia na segunda-feira, por isso essa diferença de sessões ordinárias, esse espaço entre as sessões ordinárias. Mas no mais estamos à disposição com todos os gabinetes abertos, né, esperando atender aí as demandas da nossa população. Agradecendo os ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através do WebTV. Uma quarta-feira abençoada a todos, fiquem todos com Deus e nos colocamos nesse período de recesso de sessões ordinárias à disposição da população nos gabinetes. Grande abraço.